Amém. Obrigado, George, Becky, irmã Angren, por esse belo louvor. Isso é verdade, tudo muda quando Jesus vem. Ele simplesmente desliga as trevas e espalha a luz. E somos gratos por isso. Agora, essa foi a primeira vez que a Becky tocou na igreja aqui, um louvor muito apropriado quando Jesus veio. Então, somos muito gratos por estar aqui novamente esta noite e muito grato pela vossa boa presença nesta manhã. E agora, hoje à noite, tenho um pequeno assunto sobre o qual quero falar em alguns momentos, mas antes disso, tenho alguns anúncios a fazer e outras coisas, e eu só estou um pouco rouco. Acho que é por ter falado demais. Eu preguei muito tempo, mas quando tomo essas uma ou duas fitas e quando volto aqui é porque estou gravando isso para o mundo inteiro. E por isso, agradeço-vos por serem tão pacientes conosco esta manhã. E agora, há algumas coisas que eu gostaria de mencionar aqui. Ou seja, eu gostaria de perguntar à igreja. A primeira coisa que fiz, que eu tenho que perguntar se posso mudar isso hoje à noite. Ou não estivessem, não faço votos de ano novo, então temos que ir para casa amanhã, então não estaremos aqui no ano novo, mas estaremos lembrando de vocês e acredito que haverá uma reunião aqui à noite de ano novo. Assim, isso mesmo, temos um culto de vigília, como sempre acontece na noite do ano novo. Gostaria de ficar, mas simplesmente não podemos voltar a tempo para ingressar as crianças na escola e a minha esposa precisa lavar a roupa. Vocês sabem como é. Então, quero agradecer a cada um de vocês pelas boas coisas que fizeram por nós durante o Natal e vocês mulheres que foram até lá e colocaram comida em casa e as coisas para nós, que quando chegamos lá, as coisas já estavam cozidas e prontas para comer. Eu certamente agradeço por isso. Que Deus vos abençoe. E a igreja, pelo pequeno bilhete que eu viesse até aqui e comprar algumas roupas, se quisesse, para um fato completo. Eles me dão um fato completo a cada ano. E alguns amigos meus deram-me um fato completo. Então, acho que se eu estiver tudo bem, preciso de outras coisas, como camisas e partes cornos e etc. Gostaria de tomar o dinheiro para isso, se estiver tudo bem com a igreja. E preciso disso melhor do que eu, pior do que o fato bem na hora. E agora, esse jovem que acabou de cantar para nós, o irmão George Smith de Tucson, íamos à igreja deles, lá a Igreja Batista do Novo Testamento. O pai dele é missionário, acho que ele tem cerca de 7 igrejas no Antigo México. E certamente há algumas pessoas boas lá, e o seu pai e mãe, todos são boas pessoas, e George é um jovem muito bom. Só lamento que ele não tenha nos dado uma palavra de testemunho antes de se sentar da graça salvadora de Cristo em sua vida. E agora, as mensagens que prometi aqui há pouco tempo, as mensagens antes de eu ir às reuniões, eu viria aqui e as gravo primeiro e depois saio. Isso foi por causa da entrega das fitas às pessoas. Então eu vim aqui e gravava uma mensagem e depois saía e pregava. E isso daria às pessoas a chance para os fabricantes de fitas fazerem as fitas e levá-las conosco à medida que avançamos. Agora estou planejando partir em uma grande série de turnê evangelística. Então eu não poderei fazer isso aqui em diante, veja. E quem pegar as fitas terá que obtê-las à medida que avançamos. E acho que, afinal, eles não estão tendo uma reunião de fitas nesta manhã ou algo sobre as fitas desta semana. De qualquer forma, acho que o irmão Softman está aqui e ele representa o irmão Maguire. Não sei se ele está aqui ou não, acho que o irmão Fred está aqui. E acho que alguém disse que ele estava aqui. Ele, acho que eles terão uma reunião esta semana, talvez esta noite, ou algum dia, ou sobre as fitas. Estávamos conversando sobre isso na outra noite na sala. Acho que chegou a hora de algo que eles tomam e tomam providências. Então, a partir de agora, provavelmente apenas falarei sobre mensagens que não preguei aqui no tabernáculo nas reuniões. Ora bem, tenho e quero agradecer a Deus por esse testemunho do irmão Blair. Acontece que o irmão e a irmã Blair estão sentados aqui esta noite, bem aqui diante de nós, e aquele que teve um menino. E lembro-me quando o Senhor disse-me, quando ele estava, o irmão Blair, todo abalado, chorando, e o menino dele foi esmagado na cara de um carro virado, e ele era muito mal. Mas enquanto eu estava orando e vi o menino saudável, e o irmão Blair, é claro que perguntou, o irmão Branham, é isso o assíduo do Senhor? Eu disse, irmão Blair, é o assíduo do Senhor. E o irmão Blair está aqui hoje à noite, e certamente somos gratos por ter o irmão Blair conosco. E ele está sofrendo com um pequeno problema de nervosismo, e Satanás lhe deu um grande golpe aqui não faz muito tempo para tentar fazer com que ele não acreditasse em mim. E enquanto Satanás estava fazendo isso, o Senhor apareceu e revelou a ele e disse a ele sobre isso, apenas para cortá-lo antes que chegue a hora disso. E irmão Blair é um bom homem, e quero que vocês se lembrem dele. Ele é um meio parado entre opiniões sobre o que fazer. Ele não sabe exatamente como se virar, e confio que o irmão Blair, que Deus é um grande homem de Cristo, irmão Blair, e ele tem muito para fazer, porque as luzes estão ficando fracas. Você estava aqui nesta manhã? Bem, isso é muito bom. Agora, eu suponho na próxima semana que eu verte, pode ser na primavera talvez, e de lá talvez saberemos se realizaremos as reuniões ou não aqui em Jeffersonville durante o período em que eu deveria estar na Noruega e nos países escandinavos. Agora, antes de tomarmos um texto, porque temos uma fila de oração se aproximando, e muitos estão de pé nas salas e ao redor das paredes, etc. E sei que é muito difícil para vocês. Já fiquei muitas vezes de pé e passei há muito tempo trazendo a esposa, e vi as pessoas ao redor das portas. Pensei, quem disse que o evangelho ainda não é a coisa mais atraente que existe no mundo? Claro que é. É, atrai aqueles que estão interessados nela. Aqueles que não estão interessados, é claro que não estão. Eles não estão. Mas Jesus disse, se eu for levantado na terra, atrairei todos a mim. Como isso é verdade? E agora, chego aqui. Há muito para dizer, e tenho que notar o que direi por muito tempo, ou há muito a dizer, apenas se esquece o que vai se dizer agora. Entendo que o pai do irmão Angren foi batizado hoje de manhã, em nome de Jesus Cristo. E a irmã Angren e eles estão aqui. Tenho certeza de que isso é uma grande realização para eles, porque essa é a oração constante deles há muitos anos. O irmão Angren, onde quer que você esteja, Deus te abençoe ricamente, meu irmão. E se isso não é verdade, então que Deus me faça responder no dia do julgamento, entendem? Sei que é verdade. Eu assumirei a culpa disso. Isso é exatamente certo, porque é a verdade. Vocês dizem, será que faz a diferença? Isso aconteceu com Paulo. Eles perguntaram como foram batizados. Eles disseram que foram batizados por João, o homem que batizou Jesus. Paulo disse que eles tinham de ser rebatizados em nome de Jesus Cristo. E nenhuma pessoa da Bíblia foi batizada em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém jamais foi batizado assim até a organização da Igreja Católica em Laodiceia, Conselho Laodiceno em Laodiceia, em Roma. Foi lá que a primeira pessoa foi batizada usando títulos. Um colega me disse outro dia, eu disse, bem, o Senhor Jesus, esse é o seu nome. Ele disse, bem, eu disse, se um colega vier até aqui, ele dissesse, não acho que faça diferença, eu apenas o peguei em sua própria doutrina. Eu disse, se um homem viesse até você e dissesse, eu sou batizado em nome da Rosa de Sharon, Lírio de Vales, Estrela da Manhã, diria, amém a isso? Ele disse, não, Senhor. Eu disse, será que o rebatizarias? Ele disse, sim, Senhor. Eu disse, como você o batizaria? Ele disse, eu o batizaria em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E eu disse, é assim que eu o batizaria? Sim, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu disse, agora, Rosa de Sharon, Lírio de Vales, Estrela da Manhã, não são nomes. Ele disse, está certo, são títulos. Eu disse, é assim, a mesma coisa para o Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, eu o batizaria em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Então, digo, e ele percebeu isso, certamente. Foi o irmão John Matson Bosey, de Chicago. O senhor mais difícil que já tive para convencer. E suponho que tenho cerca de 3 ou 4 mil nativos para batizar agora, quando eu for à África com ele e para ser rebatizado. Agora, por isso somos gratos pela luz do Evangelho. E agora, Jesus disse, quando estava aqui na terra, eu o que ouço, eu falo. E agora eu vou dizer, apenas nos próximos 10 minutos ou 15, antes de pegar meu texto, e um texto muito curto, então teremos a fila de oração. Eu cheguei a um ponto no meu ministério onde estou e tenho de dizer algo. E eu... Jesus disse isso. O que ele ouviu foi o que ele falou. E ele disse, eu vos chamo meus amigos e um amigo conta todas as coisas aos seus amigos. Paulo disse em Atos 20, 27, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Entendem? E que eu participe esta noite e diga a mesma coisa com aquele grande santo do passado. Que eu saiba que eu não escondi, mas declarei a vocês todo o conselho de Deus. Alguém estava tocando uma das fitas no outro dia e só porque isso deixou alguém zangado, atiraram neles pela janela e uma mulher foi ferida. Então, talvez um dia selarei o meu testemunho, mas quando chegar a hora e estou pronto para ir, sem a minha hora chegar, nada me fará mal até aquele momento. Entendem? Agora, cremos no mesmo evangelho, exatamente como a Bíblia está escrita, está zerada. E se a arma estiver exatamente zerada e afinada, se atingir o alvo pela primeira vez, ele atingirá a segunda vez e todas as vezes. Se uma árvore ou um galho, uma videira estende um galho, esse galho produz um certo fruto, da próxima vez que a videira estender um galho, ela dará o mesmo tipo de fruto. E Jesus é a videira e somos a vara, somos as varas e a primeira vara, a igreja, aquela videira brotou. Eles escreveram um livro de Atos depois disso. E aquela primeira vara batizou em nome de Jesus Cristo. E tiveram um Deus vivo no meio deles. Ele fez as mesmas coisas entre eles que como quando estava na terra. Portanto, as pessoas juntaram neles, embora ignorantes e analfabetos, que Estes andavam com Jesus porque a sua vida estava neles. Como eu disse, se eu tivesse um espírito de Beethoven, eu escreveria canções. Se o Beethoven vivesse em mim, eu seria Beethoven, entendem? E se Shakespeare vivesse em mim, eu seria Shakespeare. Eu escreveria poemas e peças. E se o Shakespeare vivesse em mim, e se Cristo vivesse em mim, farás as obras de Cristo, certo? Tem que ser. E o que é o Cristo? A palavra. Ele disse: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedis o que quiserdes e vos será dado, porque a palavra está lá, apenas precisa da luz e a luz a faz viver. Ora bem, direi-vos algo que não disse a tempo todo, e isto é o que esperamos por muito tempo, por pelo menos muitos anos, 4 ou 5 anos, ou talvez mais, a terceira puxada. Agora foi vindicada. E tenho certeza que todos vocês sabem o que é isso. Agora, lembrem-se, nunca haverá imitação disso, porque não pode ser. Entendem? Não haverá. Agora, já está em obra. E fui informado disso, que em breve, neste exato momento, já aconteceu, porque já pode provar a presença disso entre vós. Vejam, mas não operará em grande escala até que este conselho comece a dar apertos. E agora, quando iniciar os pentecostais, etc., quando podem imitar qualquer coisa que pode ser feito, mas quando esse tempo chegar, quando a pressão iniciar, então verão o que viram temporariamente a se manifestar na plenitude do seu poder. Entendem? Agora, devo continuar na evangelização. Tal como fui comissionado primeiro, devo continuar. Portanto, vocês tiveram a palavra e sabem o que procurar, como se posicionar. Devo continuar na evangelização e, meus amigos, fiquem quietos e prossigam, pois está se aproximando a hora rapidamente. Entendem? Quando algo será feito. Agora, vocês poderão ver coisas estranhas acontecerem a mim. Nada de pecado, eu não quis dizer isso, mas quero dizer algo estranho ao que a tendência regular, porque onde cheguei agora no ministério, estou voltando para cá, observando aquele local e esperando o tempo para usá-lo, mas será usado. E todo mundo sabe, pois tão certo quanto a primeira foi identificada e a segunda também foi identificada. E se vocês verem atentamente, vocês que são espirituais, como a Bíblia disse, para quem tem sabedoria, a terceira está devidamente identificada. Percebem? Nós sabemos onde está, portanto, a terceira puxada está aqui. É tão sagrado que não devo falar muito sobre isso. Como ele disse no início, disse, não diz nada disso. Lembre-se disso, anos atrás, ele fala por si mesmo, entendem? Mas vocês tentei explicar aos outros e cometi um erro. Isso será o que, na minha opinião, não digo que é o Senhor dizendo-me isso. Isso será algo que iniciará a fé do arrebatamento para a partida. Entendem? Isso. Devo ficar quieto por um tempo. Agora, lembrem-se, e quem está ouvindo esta fita, você pode notar uma mudança no meu ministério imediatamente, recuando, não subindo, caindo de volta. Agora estamos na era certa e não pode ser, não podemos ir além. Temos que esperar apenas um minuto até que isso aconteça aqui para atingir. Depois chegará a hora, mas está completamente identificada. Está chegando um tempo nesta nação em que esta nação exercerá poder que a besta tinha antes dela, que era a Roma pagã, quando se tornou a Roma papal. Percebem que esta nação fará isso. Apocalipse 13 explica isso claramente. O cordeiro saiu da terra, a outra besta sai da água. grande multidão de pessoas. Este cordeiro surgiu onde não havia pessoas. Um cordeiro representa uma religião, o cordeiro de Deus. E lembre-se, falava como um cordeiro, era um cordeiro. E então, depois de um tempo, ele recebeu o poder e falou como um dragão. E fez tudo que o dragão, o poder que o dragão tinha diante dele. E o dragão é Roma sempre. Então vocês não veem a denominação romana uma marca, a denominação protestante uma imagem para a besta, criando um poder que forçará todos os protestantes como uma união. Você precisará participar deste conselho de igrejas, ou senão não terá companheirismo para bem. É praticamente assim agora. Você não poderá ir a uma igreja e pregar, a menos que tenha um cartão de companheirismo ou alguma identificação. E agora, nas pessoas como nós, seremos cortados de tudo. Exatamente, exatamente, porque eles não serão capazes de fazê-lo. Está apertando, e então, quando chegar a hora e a imprensa chegar aonde você será pressionado, observe o que planejo dizer-vos. Em alguns minutos, observem a terceira puxada. Veja, e estará absolutamente em desaparecimento total, mas será para a noiva e a igreja. Agora, estamos mais perto do que parece. Não sei quando, mas é real, muito próximo. Eu posso estar construindo uma plataforma para outra pessoa subir. Posso ser retirado antes desse tempo. Não sei. E se esse tempo pode ser na próxima semana, em que o Espírito Santo virá e trará Cristo Jesus. Ele pode vir na próxima semana, ele pode vir ainda hoje à noite. Não sei quando ele virá, ele não nos diz isso, mas acredito que estamos tão perto que nunca hei de morrer de velhice. No entanto, com 54 anos, nunca hei de morrer de velhice até que ele esteja aqui. Entendem? A menos que eu seja baleado, morto ou qualquer coisa, de alguma forma morto, só que a velhice não me mataria até que ele viesse. E eu creio nisso. E quero dizer isso. Nunca disse isso antes. Mas de acordo às escrituras, de acordo com o que ele disse 30 anos atrás, 33 anos atrás, lá no Rio, em 1933, o que ele disse, tudo aconteceu exatamente. Posso não fazer isso, mas esta mensagem apresentará Jesus Cristo ao mundo. Pois, como João Batista foi enviado para preparar a primeira vinda de... igualmente será a mensagem para preparar a segunda vinda. E João disse, és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendem? Então, é paralelo em todos os sentidos. E se irá, a mensagem continuará. Agora, algumas grandes coisas aconteceram ao longo da jornada. Esta manhã tive entrevistas na sala aqui e um jovem chamado de Autry, ele talvez ainda está aqui esta noite, ele é de São Antonio, Texas. Ele veio perguntar quando íamos a Dallas, vindo à Califórnia, se pudéssemos aparecer uma noite em seu tabernáculo só para uma noite. E eles estão pesquisando nos próximos dias ou dois para ver se podemos fazer isso. E ele falava-me sobre, eu nunca fui em Santo Antônio desde a primeira reunião. Agora, a primeira reunião, quando fui a Santo Antônio, eu estava lá, acho que com o irmão Cote e a Escola Bíblica Internacional, e esqueço do auditório em que tivemos culto, e foi a minha primeira ou segunda noite, acho que primeira noite, quando estava caminhando para a plataforma, alguém levantou-se no edifício através de falou em línguas e se fosse como se fosse uma metralhadora disparando, e ele não sabia o que fazer a não ser sentar por um momento ou dois até subir a plataforma e dar a interpretação. E parei pelo que ele disse. Eu disse ao Senhor, conheces esse homem? Ele disse, não, Senhor. E ele disse, eu disse, como você veio aqui? E ele disse, as pessoas para quem trabalho estavam aqui hoje à noite e me trouxeram. Ele é um cowboy. E eu disse, o que fazes? Ele disse, você o conhece? Ele disse, não, senhor, nunca o vi. E eu disse, o que fazes? E ele era um comerciante na cidade. E o que eles disseram, no... agora, sempre fui antes de aprender melhor, fiquei um pouco cético no falar em línguas. Eu pensei que muitos disso fosse carnal, como poderia ser, mas quando isso foi dito, essa interpretação foi exatamente o que o anjo do Senhor disse no rio 11 anos antes. Como João Batista foi enviado para preparar a primeira vinda de Cristo, tu foste enviado para preparar a segunda vinda, entendem? E lá estava quando aquele anjo, aquela luz foi completamente identificada, tanto pela igreja, pela palavra, pela ciência e tudo a identificaram. Aquela luz, pela primeira vez, em público, aparecendo bem onde eu estava, por volta de 14 horas, junto à ponte, bem aqui perto de Spring Street, no Rio. Agora, isso já passa muitos anos atrás. É exatamente o que ele disse. Aconteceu como dito. Este irmão aqui estava a dizer-me esta manhã, ele casou com uma garota fora da igreja aqui, filha da irmã Noes, e não sei, acho que o jovem está aqui, irmão outro, e não sei, ele era de Santo Antônio, não sei se ele está aqui, ele esteve aqui esta manhã e estava a dizer-me, acho que o avô dele, durante aquela reunião, foi epilético por toda a vida e foi levado para lá. Esse foi o primeiro no início do ministério, quando ele disse sobre o discernimento, colocava as mãos dele sobre a minha e o que seria dito seria o que era. E vos disse, e muitos são testemunhos esta noite, que aconteceria que eu conheceria o próprio segredo de seus corações. Lembra-se disso antes que acontecesse, cerca de 5 ou 6 anos depois isso ocorreu, lá em Canadá, pela primeira vez, e aconteceu. Então, eu disse, se continuares a ser sincero, isso continuará. E agora, a terceira coisa aconteceu, vejo apenas avançando, e ele disse que o pai dele foi levado à fila e foi lhe dito desta epilepsia e etc. E uma oração feita para ele, e isso faz 16 anos, acho, 16 ou 17 anos atrás, e ele disse que nunca teve uma apreensão desde então. E então tem quase 85 anos e nunca teve uma convulsão desde então. O que é isso? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Margie Morgan está no edifício. Irmã Margie Morgan, uma senhora que foi devorada pelo câncer, uma enfermeira. Quantos se lembram da irmã Morgan? Se ela está aqui, ela não pode entrar. Talvez ela estava, vejam, na lista de câncer em Louisville. A mulher está morta há quase 16, 17 anos na lista de câncer em Louisville. Quando Jim Tom Robertson, o advogado cristão, soube disso, ele foi ao Hospital Batista para verificar se era verdade, porque seu pai está no conselho de administrador do Hospital Batista, e eles examinaram o caso e a mulher deveria estar morta há anos atrás, e ela é enfermeira aqui em Jeffersonville, no hospital, quando ela estava aqui, mesmo quando eles tiveram que segurá-la. Nem mesmo imaginando, mas foi assim, diz o Senhor. E lá está em vida. Ela foi para a enfermagem Louisville. E o companheiro aqui na casa de Schiffens, Candy, o Senhor Schiffens, está aqui hoje à noite. Gostaria que ele dissesse se ele está aqui. Sonny Schiffens. Grande homem, saudável, muitas vezes quando costumava, deixe-me dizer isso, mas é a verdade, o pop dava-me um centavo se eu trabalhasse toda semana e vinha à cidade, e estacionava a minha bicicleta na casa do irmão Mike Hagan, um dos administradores aqui, com Jimmy Poole, acho que o filho dele está aqui hoje à noite, Jim e eu e Ernest Fisher, e íamos à cidade, íamos ao show de texturas por um centavo e víamos as velhas fotos estáticas. Éramos crianças e queríamos cerca de 8 ou 10 anos. Teríamos cerca de 8 ou 10 anos de idade. Tivemos aquele William Hurt. E muitos de vocês não se lembram dele, o ator antigo, imagens estáticas, e eu não sabia ler, eu só tinha que assistir o que estava acontecendo. E teria que explicar tudo e não consegui, mas veria o que ele estava fazendo. Eu tenho um níquel extra, e quantos se lembram de ter comprado um centavo de sorvete? Tudo certo. Eu conseguiria 3 cones de sorvete, 2 moedas e 1 centavo de chocolate quente. Não conseguia segurar o cone de sorvete, então comia e buscava 2 centavos no valor de rebuçados picantes. Seriam quando quase meio quilo disso, e Chiefs fazia isso, e eu ia lá, sentava e assistia William S. Hurt, e esse jovem, um pouco mais velho que eu, caiu doente, passou por 5 notáveis especialistas de Louisville com cerca de 45 libras e estava morrendo. A senhora Morgan estava cuidando dele, ele estava nessa condição, ele tinha muitas coisas, seus pulmões se foram, sua garganta se foi, seus bracinhos eram quase tão grandes quanto ele, e estava deitado lá moribundo. E a senhora Morgan foi contratada para vir ao emprego, então ela disse a ele: eu já fui um paciente de câncer uma vez, e começou a contar-lhe, e ele disse que quem é que disse Billy Branham? Porque ele disse: vendi-lhe um monte de rebuçados picantes e cones de sorvete. Ele disse: será que ele virá orar por mim? Eu fui orar por Johnny Shifts, e agora, se quiserem falar com ele, a loja de doces do Shifts está na esquina, na porta seguinte, ou na segunda porta de anfiteatro de La Rose, no fim da rua, a loja de doces Shifts. Todos aqui sabem onde fica. Maravilha! Este é um dos estabelecimentos mais antigos de Jeffersonville, e aqui estava deitado lá, e a morrer com o câncer, com 5 especialistas a dar-lhes só horas para viver. E foi assim, diz o Senhor: não morrerás, mas voltarás a vender-me rebuçados picantes de novo, do outro lado do balcão. Eu sabia que ele recuperou-se, mas esqueci há muito tempo disso. E a esposa e eu íamos comprar uns doces quando chegávamos no Natal. E como, não sei se algumas vezes pensamos no Shifts, porque normalmente visitávamos algumas farmácias e depois pegávamos isto, mas parávamos em frente do Shift. Quando entrei, a irmã dele olhou e disse: bem, o irmão Branham disse: lembra-te do Juni? Eu disse: sim. E ali, um companheiro grande, forte e de aspecto saudável, e andei até o balcão, olhei para ele, olhei assim, eu disse: vou tirar uma libra desses rebuçados picantes. E ele disse: sim, senhor. Portanto, a irmã dele estava à espera da minha esposa, e foi por isso que tirou-os de lá. E eu disse: eu comia-los há muito tempo atrás, aqui no cinema, com a cabeça abaixada. E ele disse: sim, disse ele. Muitos miúdos compram isso, e eles ainda compram. E ele disse: o meu pai fez isso, arranjou essa fórmula. Eu disse: eu gosto muito deles. Agora, depois de ele ter arranjado tudo e me ter entregue, disse: ah, mais uma coisa. E eu disse: não sei. Eu levantei: maravilha. Ele disse: irmão Branham, eu disse, aqui estão os rebuçados picantes que eu te disse, assim diz o Senhor, quase 5 anos atrás. Ele disse: irmão Branham, estou completamente curado, que nem sequer há um efeito, tenho um pouco de dificuldade de ouvir em um ouvido, acho que ele está nos seus 50. Ele disse: tenho um pouco de dificuldade de ouvir em um ouvido, porque deram-me muitos antibióticos quando estava lá. Maravilhosa graça de Jesus Cristo. Agora não tenho muito tempo para dizer outra coisa, mas eu quero fazer um comentário. Quantos se lembram dos esquilos? Muito bem. Isso foi uma escritura integrante na minha vida que eu nunca entenderia. E houve uma outra que me intrigou, que foi quando Moisés podia dizer a Deus de uma maneira melhor do que Deus sabia fazer qualquer coisa. Quando Moisés disse: o povo dirá, o teu Deus foi capaz de te tirar, mas não de te guardar. E Moisés se colocou na brecha, mas mais tarde descobri que Moisés... Que era Cristo em Moisés defendendo o povo, entendem? Então, nesta escritura, que nunca pregarei a respeito, se disseres a esta montanha, mova-te, e conhecem a história, porque isso vou torná-la agora. Sabia? Pouco ontem a mesma conduzia, e penso que o irmão Wood, o irmão Fred, eles estão aqui no edifício, estavam presentes quando isso aconteceu, ou logo a seguir isto ter acontecido ali. O irmão Rodney e o irmão Charlie de Kentucky, irmão da irmã Wood, e eles estavam presentes quando isso aconteceu em Kentucky, a qual foi a segunda vez que isso aconteceu. Simplesmente declarar para materializar coisas que não existiam, entendem? Declarar todo momento e apoiar-se nas escrituras, encorajando. A terceira vez que isso aconteceu foi Ati Wright. A Ati está aqui nesta noite, é a Edith. Quantos conhecem a Ati Wright? O irmão Wood, eu estava lá sentado quando aconteceu, e quando o Espírito Santo disse: dê a ela o que ela quer. Estávamos a falar sobre isso e com os esquilos, como os esquilos vieram à existência, e eu disse: é a única coisa que ele é Jeová Jiré. Tal como quando Abraão precisou de um cordeiro, Deus providenciou esse cordeiro, e ele providenciou os esquilos. Ele pode chamar um esquilo à existência, porque ele é o Criador, tal como ele poderia materializar o cordeiro. Abraão nunca o pediu, ele simplesmente o materializou, porém, porque é o Jeová Jiré, estava lá. Quando eu disse isto, uma mulher humilde, pela primeira vez que isto aconteceu, a terceira puxada em um ser humano, foi uma mulher humilde, jovem, que ganhava cerca de $200 por ano para a sua vida, tudo o que ela conseguia da sua própria quinta. O esposo morreu, os dois filhos tornaram-se selvagens, e veio e doou $20 desse valor para a construção desse tabernáculo. E a Meda deu-me algum dinheiro naquela manhã para as compras, $20, e fui devolvê-la naquele dia, enquanto eu estava lá, para que ela não pagasse. Ela não aceitou a devolução quando... E ela estava sentada no canto, e quando eu disse: a única coisa que sei é que ele ainda é Jeová Jiré. E a jovem Ati disse a palavra certa. Ela disse: isso é nada mais do que a verdade. E quando ela disse isso, o irmão Banks Wood aqui é um dos que estava presente naquela sala, que se estava a desmoronar. E o Espírito Santo disse, a mesma voz que falou dos esquilos, disse: dê a ela o que ela pede. E eu disse à irmã Ati, como testemunha diante de Deus, é isto. Agora, se não há nenhuma dúvida em sua mente, peça o que quer, se isto não se colocar no seu colo, então eu sou um falso profeta. Ela disse: irmão Branham, todos estavam a chorar. Disse: o que devo pedir? Eu disse: vocês são pobres e vivem aqui na colina sem dinheiro, podem pedir por isso. Tens uma irmã jovem aleijada sentada aqui, Edith, pela qual oramos durante anos. Podias pedir a cura dela? Eu disse, o teu pai e a tua mãe estão velhos e falidos. Podes pedir por eles. O que quer que peças, Haiti? Veja agora se isso acontece ou não, agora mesmo. E eu disse, ele acabou de dizer-me a mesma voz que disse, dê a ela o que ela pedir. E ela olhou em volta e disse, o que hei de dizer, irmão Branham? Eu disse, diga qual é o seu desejo, pensa no seu maior desejo, diga-o. E os filhos dela estavam a rir com gargalhadas e ela disse, o maior desejo que eu tenho é a salvação dos meus filhos. E eu disse, eu te lhes dou em nome de Jesus Cristo. E lá eles foram e permaneceram fiéis nesta igreja em comunhão, aqueles filhos levando os pés com homens e todos somos testemunhas disso. Ela tinha uma verdadeira escolha, a mãe dela morrerá, ela também morrerá, todos eles, mas o que ela pediu será eterno. A salvação dos filhos dela. Isto foi a terceira vez que isso aconteceu. Isso foi, e a quarta vez que isso aconteceu, acabei de explicar aqui, na última vez que estava aqui. Estava no monte onde a tempestade se abateu. Quantos ouviram falar disso? Aí está, todos, muito bem, onde a tempestade floresceu, e Deus sendo meu juiz em pé aqui, descendo a montanha, a monte, quando David Wood estava aqui, algures, acho eu que fez-me um sanduíche, e muito bem, acho que ele estava a tentar fazer por mim o que fiz ao pai dele, há uns anos atrás, comeu mortadela e carne, e tudo misturado, e coloquei-o na minha camisa, e choveu, e só me restava um maço de massa. Eu estava a descer na montanha, estava tempestuoso, nem podia ver as minhas mãos à minha frente, dificilmente. E sei que apenas fica circulando, porque o vento está soprando agora. Há testemunhas disso aqui. Uma delas é de nossos diáconos fiel, o irmão Wheeler está aqui. O irmão Wheeler está aqui, onde é que ele esteja? É, sim, está mesmo aqui, o irmão Wheeler, o irmão Mann, um pregador metodista de New Albany. O irmão Mann está aqui nesta noite, não sei se ele está ou não. O irmão Bankswood está aqui, o irmão Bankswood está aqui, ele está na sala da gravação, muito bem. E o irmão David Wood, o irmão Evans estava lá, eu creio. Será que é verdade, irmão Evans? O irmão Evans, de pé contra a parede, estava lá. E como eles iniciaram durante, anunciaram durante dias, antes, durante dias, dois, três, antes disso, um nevoeiro terrível que varreria o país. O irmão Tom Simpson está aqui, hoje à noite, ao descer do Canadá, e eles chamaram para se desviar de lá, porque não havia saída, uma nevasca estava a chegar. O irmão Tom está aqui, onde está? Aqui está, sentado aqui. E as nuvens estavam a subir e eu disse, irmãos, todos se apressaram a sair, não havia ninguém atrás de uma centena e meia de homens lá atrás, não havia ninguém lá atrás, a não ser o nosso pequeno grupo cowboy, o cavaleiro, e nós ficamos. Chamei a irmã Evans e tive de chamar a esposa e dizer a ela para dizer a Tony, se eu não chegar, arranja outra pessoa para dirigir o pequeno almoço para os homens de negócio. E lá em cima da montanha, naquele dia, eu disse, agora, quando começar a chover um pouco ou qualquer coisa, leva para o acampamento. Eu disse, dentro de 10 ou 15 minutos, não conseguirão ver vossas mãos diante de vocês quando as nevascas e descarregará 20 pés de neve rapidamente sobre a montanha. E foi assim que as pessoas, vocês leram isso no jornal, como elas estavam lá atrás e como sentaram e tudo, mas sabíamos como nos escapar e sabíamos onde estávamos e assim sentimos-nos conduzidos e ficarmos. Portanto, lá na montanha, quando a nevasca começou, comecei a descer e estava a meia milha de onde comecei, a voz de Deus disse, vira e regressa. E regressei, tal como ele me disse, depois de esperar um pouco e comer aquele sanduíche que o David deu-me. E voltei para lá em cima e sentei. E estando ali sentado, e Aquele vento agitado e soprando, o topo das árvores inclinando-se, e o granizo e a neve voando assim, a voz disse: Eu sou o Deus da criação. Olhei para cima e pensei: onde que isso foi? Talvez foi o vento. E ele disse: Criei os céus e a terra, eu abrandei os poderosos ventos sobre os mares. E continuou a falar: Levantei-me e tirei meu chapéu. E ele disse: Fala, tempestade, ela cessará. Tudo o que declarares será o que acontecerá. Eu disse: Tempestade, pare, e o sol brilha normalmente durante 4 dias até sairmos daqui. E eu não disse mais nada até que o granizo e a neve tudo parou. No momento ou dois, o sol quente estava a brilhar nas minhas costas. Vi os ventos soprarem assim, voltando do norte, descendo, aliás, do leste, vindo do leste, vinha do ocidente. Os ventos mudaram e voltaram por aqui, as nuvens como um algo místico levantando-se para o ar, e olhou para alguns minutos, e então o Senhor Jesus falou-me que um pouco mais tarde sobre a minha mulher ali, como sabem, sobre onde fui. Nunca estive em casa em um aniversário, e estamos casados há 22 anos. O primeiro aniversário, o nosso casamento foi isso. Levei-a a uma viagem de caça porque não tinha dinheiro para fazer a viagem de caça e também a ir à lua de mel. Por isso eu juntei tudo, portanto continuei a caçar desde então. Dói-me de maneira que ele tratei agora. E isso foi a quarta vez que aconteceu. Agora, aqui está algo que eu quero dizer, e devo dizer exatamente a verdade. Há cerca de 16 anos atrás, estava em Califórnia com o irmão John Sherritt. E estava a ter uma reunião, e a Meda e eu, o irmão Sherritt e a irmã Sherritt, e eles estavam alojados em um hotel. E um senhor chamado Paul Melikian, que esteve muitas vezes aqui neste tabernáculo, é um americano rico. E a sua mulher tinha dado à luz um filho em Fresno, Califórnia, onde eles viviam, e veio, trouxe a sua mulher e chamou-me no hotel e disse-me: Posso trazer a minha esposa, irmã Branham? Eu disse: Sim, podes. Não. No dia seguinte, eu ia para a Califórnia, então trouxe a esposa dele, e a pequena senhora estava tão doente, e ela olhou e disse: Põe a tua mão na minha mão, e, irmã americana. E eu disse: Veremos o que o senhor nos dirá algo. E assim que ela pôs a mão sobre mim, eu disse: Oh, é uma inflamação de veias na perna. E ela disse: Nem sinto nenhum sintoma. Eu disse: Observem, em 2 dias estavam a medicá-la por causa da inflamação de veias na perna. Como o pequeno Jim Poole, aqui seu pequeno bebê, o outro dia eles chegaram com aquele ataque cardíaco que eles pensaram que era ataque asmático, e pus minhas mãos sobre ele. Eu disse: Observe-o por uns 2 dias, ele tem sarampo, está manifestado-se, é febre. Vi-lhe ontem à noite, ele disse que se manifestou todo, é sarampo. Estão a ver agora? Estava a falar com a irmã Melikian a respeito da mão. Ela disse: Isso é incrível ver isso, irmão Branham. Ela disse: Será que isso funciona com todas as mãos? Eu disse: Bem, se houver algo errado com o paciente, eu disse: Agora aqui colocarei a minha mão. Muitos de vocês ficaram de pé observando isso, e não foi isso que aconteceu. Eu disse: Aqui não há nada de errado. Eu disse: Pegarei a minha esposa, põe a mão dela. Olha aqui, querida, põe a tua mão sobre a minha. Ela está sentada aqui, a minha esposa. Ela pôs a mão dela, minha. Feito isso, eu disse: Tens um cisto no ovário esquerdo? Tens um problema feminino? E ela disse: Não sinto nenhuma diferença. Eu disse: Mas tu tens. A Becky tinha 2 anos de idade, e a minha filha, que tocou há pouco tempo, tinha 2 anos de idade. Depois de 2 anos, a Sarah nasceu, e quando foi uma cesariana. E perguntei ao Dr. Dillman, o nosso médico, corrido para que quando lhe operares examine o ovário esquerdo, e o fez, e ele disse, não há nada de errado no que examinei, eu pus a minha mão, ainda estava ali. Quando 4 anos mais tarde chegou o Joseph, pedi-lhe que voltasse a examinar, nada errado, como eu vi, pus a mão, ainda estava ali, então esquecemos disso. Agora, isto é algo que eu tenho de dizer, não gosto de dizer, mas tem de expor a verdade, entendem? E vocês querem isso? Diga sempre a verdade, pouco importa o que acontecer, anos foram, nunca notamos aquilo, e digo isto não porque ela está sentada aqui, mas isto também quando ela não está aqui, e sabem disso, não acredito que existe uma pessoa, uma esposa melhor no mundo do que a minha, e espero que ela continue sempre assim. Eu quero ser um marido fiel, e espero que qualquer jovem neste edifício, quando se casar, consiga uma esposa como a minha esposa. Não sei quanto tempo viveremos assim, mas espero que seja o resto de nossos dias na terra. Somos muito felizes, foi Deus que me disse para casar com ela. Ao mesmo tempo, ela não sabia, eu evitava casar-me com ela, não porque não a amasse, mas porque eu achava que não conseguiria sustentá-la, e ela era uma boa mulher e eu não merecia ela. E saindo para orar, ela abriu a Bíblia e adivinha, ela disse, Senhor, eu nunca fiz isso antes, mas dá-me uma escritura que possa me ajudar, se eu tenho que esquecê-lo, tenho que esquecê-lo. Abriu a Bíblia e ela saiu para um pequeno baracão e orou, e quando ela abriu a Bíblia, Malaquias 4, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes do, isso foi há 20 e poucos anos atrás, sem saber nada sobre o ministério deste dia, e eu estava, não podia estar, eu estava deitado no rio ali, e ele me acordou uma noite, e eu o vi ali, parado junto à porta, ele disse, vá buscá-la, e o seu casamento será em outubro, próximo, dia 23, e foi exatamente isso o que eu fiz, e nós vivemos felizes pela graça de Deus, e nós nunca tivemos uma discussão, ela tem sido uma querida. Um dia, quando eu cheguei a ela, tive que criar estas crianças sozinha, eu fui para o ministério, poucas mulheres suportariam isso. Vocês sabem, elas achariam difícil, e então eu chego e ela diz alguma coisa e outra, temos o José ali atrás, e ele é mesmo um menino, e ele ajudou a colocar alguns cabelos brancos na cabeça da sua mãe, tanto quanto eu. Então ele era realmente bastante menino, e ele tinha feito algo ruim. Eu disse a ela, ela me disse, Bill, dê uma sura nele. Eu disse, não tenho coragem, entende? E ele disse, sim, se você tivesse que suportar, e bateu com a porta bem na minha cara. Bem, eu pensei, tudo bem, pobrezinha, ela não quis dizer isso. Então eu saí para lavar o meu carro, e quando cheguei lá fora, o Espírito Santo não gostou daquilo. Ele disse, diga a ela, creio que seja em 2 Crônicas, capítulo 22. Eu não fiz, pensei, o princípio, só imaginei isso. Eu continuei lavando, e ele disse novamente, diga a ela para ler isso. E entrei, peguei a Bíblia, e ali foi onde Miriam e a profetisa zombou de o seu irmão Moisés, por ele ter casado com uma etiópia, e Deus não gostou daquilo. Ao mesmo tempo, Ela não sabia, eu evitava casar-me com ela, não porque não a amasse, mas porque eu achava que não conseguiria sustentá-la, e ela era uma boa mulher e eu não merecia ela. E saindo para orar, ela abriu a Bíblia e adivinha? Ela disse: Senhor, eu nunca fiz isso antes, mas dá-me uma escritura que possa me ajudar. Se eu tenho que esquecê-lo, tenho que esquecê-lo. Abriu a Bíblia. E ela saiu para um pequeno barracão e orou. E quando ela abriu a Bíblia, Malaquias 4, eis que eu vos envio o profeta Elias. Antes do. Isso foi há 20 e poucos anos atrás, sem saber nada sobre o ministério deste dia. E eu estava, não podia estar. Eu estava deitado no rio ali. E ele me acordou uma noite e eu o vi ali. Parado junto à porta, ele disse: vá buscá-la. E o seu casamento será em outubro, próximo, dia 23. E foi exatamente isso o que eu fiz. E nós vivemos felizes pela graça de Deus. E nós nunca tivemos uma discussão. Ela tem sido uma querida. Um dia, quando eu cheguei a ela, tive que criar estas crianças sozinha. Eu fui para o ministério. Poucas mulheres suportariam isso. Vocês sabem, elas achariam difícil. E então eu chego e ela diz alguma coisa e outra. Temos o José ali atrás, e ele é mesmo um menino, e ele ajudou a colocar alguns cabelos brancos na cabeça da sua mãe, tanto quanto eu. Então ele era realmente bastante menino e ele tinha feito algo ruim. Eu disse a ela, ela me disse: Bill, dê uma surra nele. Eu disse: não tenho coragem, entende? E ele disse: sim, se você tivesse que suportar. E bateu com a porta bem na minha cara. Bem, eu pensei: tudo bem, pobrezinha. Ela não quis dizer isso. Então eu saí para lavar o meu carro, e quando cheguei lá fora, o Espírito Santo não gostou daquilo. Ele disse: diga a ela, creio que seja. Ele a mandou para uma especialista feminina. Ele não a queria em suas mãos, então ele deve ter lhe contado sobre o meu ministério, porque a especialista feminina disse: precisa extrair. Então ele disse: nós dissemos a ele que íamos para Tucson. Ele disse: bem, eu tenho um especialista lá, um querido amigo meu de quando eu morava em Tucson. Ele disse: eu vou mandar você até lá. Então ele escreveu um bilhete. Enviou-lhe, dizendo: a senhora Branham é uma nobre dama, etc. Disse: enviou-lhes o diagrama de quão grande era o tumor, etc. Tinha transformado em um tumor, então, e disse o tamanho do tumor, e disse: eu sei, sabe? Ele sabia que, acho que ele pensou que chamou de curador divino, isso é tudo o que ele sabia dizer. Então disse: eu concordei, isso poderia sair e deveria sair. Se tem que ser tirado, tire-o. Deus estava testando a nossa fé. E orávamos constantemente, e quanto mais orávamos, mais o tumor crescia, até chegar ao ponto de incomodar o lado dela. Mantivemos silêncio. Algumas pessoas aqui sabiam disso, tentando ver o que aconteceria. E assim foi. E finalmente, quando eu desci do Canadá, de onde eu saí, o Senhor me deixou guiar aquela tribo de índios a Cristo. Eu voltarei para batizar no nome do Senhor Jesus nesta primavera, se Deus quiser. Agora desci e agora era hora de ela ir quando estava em Nova York, aqui embaixo, para fazer outra operação ou para ser examinada pela última vez. Eu fui para Nova York e quando voltei para aqui e subi, depois que tive a reunião aqui, a última reunião, subi lá e liguei para ela a partir do irmão Wood, e ela disse: Bill, eu não aguento nem mesmo ficar com minhas roupas. Estava assim, bem ao lado dela, então, e a perna dela daquele lado, ela podia apenas coxear. Foi a pior semana que ela já teve. Agora, ela está sentada ali, me escutando. A pior semana que ela já teve. E ela disse, eu tenho de ir depois de amanhã para aquele exame. E eu pensei, oh Deus, se eles prosseguirem com isso, isso vai nos impedir de ir para a casa do Natal. E eu já disse que as pessoas estariam lá. Eu disse, que tempo, oh meu Deus. Eu pensei, diga-lhe que ele vai operar. Então, que deixe ir um pouco, mas até depois do Natal. Então, eu comecei a pensar, pode ser maligno. E aqui, você sabe, isso é uma coisa ruim, se cair nos rins, se ficar maligno, poderá matá-la. Então eu pensei, o que é que eu posso fazer? E Meda disse, bem, agora você me liga. Disse, no dia que cheguei em Shreveport, que seria no dia seguinte, quando cheguei em Shreveport, ela teve que ir para o exame. E assim, ela foi, a senhora Norman estava indo, a irmã Norman, todos vocês a conhecem, as pessoas que vêm para o tabernáculo, ela ia com ela e a esta especialista. E então ela disse, espere até ter a sua primeira noite e depois volte, pois há uma diferença de 2 horas no horário. Então me liga quando você voltar, depois da reunião eu te direi o que tenho de fazer. E então eu disse, tudo bem, então eu continuei. E na manhã seguinte, antes de sair, eu ia buscar Billy e Lois, eles estão ambos aqui presentes, e sempre temos ali um velho banco que o irmão Palmer cobriu para nós, não faz muito tempo, e sempre que estamos, oh, Ottoman, como você sabe, um banco com pés, sempre que chegamos lá, oramos. Quando eu vou a uma reunião, pedimos a Deus que nos ajude. Eu estava lá em cima alguns dias e eu estava solitário. A casa, as crianças se foram e ela se foi. Sabem, muitos de vocês sabem que eu tive que passar por aquilo uma vez, voltar para uma casa vazia, só que eu enterei aquela esposa op, e agora tudo isso de novo. Eu desci, pensei, bem, vou orar e depois vou buscar Billy e Lois e continuar. E assim que desci para orar, eu disse, Senhor, sinto falta deles esta manhã por aqui. Eu disse, eu oro para que tu os ajudes e os abençoes, que possamos voltar a este lugar novamente. E agora, eu disse, eles estão lá fora porque tu me enviaste para lá uma visão e tu cumpriste. Eu agora, eu quero esperar para saber o que tu dirás para fazer a seguir. Eu disse, eu oro, seja misericordioso com ela. Eu disse, ajuda-me na reunião lá embaixo. E então eu continuei, eu disse, Senhor, não deixe aquilo ser maligno, faça aquele médico esperar até depois do primeiro dia do ano para tirá-lo. Eu detesto vê-la naquele estado. Eu disse, Senhor, ela não quis dizer aquilo aquela manhã, ela não quis dizer isso. Eu disse, Senhor, nenhuma única vez ela disse uma palavra sobre eu ir às reuniões, ficar meses fora, ou o que quer que seja, nenhuma única vez ela jamais abriu a boca sobre isso. Ela sempre enviou minhas roupas para a lavandaria, lavou as minhas camisas e tinha tudo pronto para ir à reunião. E ela se pergunta como ela pode servir a Deus. Vocês mulheres, ao servirem o seu marido, estão a servir a Deus, é claro. E agora, quando eu chego todo cansado e desgotado, pessoas vindo de todos os lugares, eu tenho que sair para algum lugar, a uma pescaria ou uma caçada. Muitas mulheres já teriam explodido com isso. O que ela fez? Preparou minhas roupas de caça para eu ir. Deixa-me ir. Eu disse, Senhor, ela não quis dizer isso. Eu disse, ela teve que ser cortada 3 vezes por causa de ser cesariana. Eu disse, Senhor, eu detesto vê-la ter que fazer isso de novo. E logo depois, eu ouvi algo na sala. Eu olhei para cima e ouvi uma voz. Disse, levanta-te. Disse, agora o que você disser, assim será. Eu esperei apenas 1 minuto. Eu disse, antes que a mão do médico lhe toque, a mão de Deus tirará o tumor e ele nem sequer será encontrado. Isto ficou resolvido para mim. Eu nunca chamei. Fomos direto, pegamos Billy Lois e fomos para Shreveport. Na noite seguinte, eu liguei para ela. Ela estava feliz. Ela disse: Billy, eu quero te contar. Agora, aqui está ela e ela pode dizer isto. Teve que cochear até lá, entrou no quarto com a enfermeira e a senhora Norman e vestiu a roupa para o exame. O médico saiu e ela dificilmente conseguia se colocar na mesa, o tumor pendurado ali, tão grande. E quando o médico entrou e estava conversando com ela, e ele veio levantar o lençol para tocá-la, e pouco antes de tocá-la, ele saiu. E o doutor não sabia de que lado ele estava. Ele disse: Espera 1 minuto. Com os diagramas desenhados e tudo mais, ele não conseguia encontrar um traço dele. Ele examinou uma outra vez. Ele disse: Talvez eu consiga explicar, mas senhora Branham, aquele tumor não está ali. E nunca mais teve um sintoma disso desde então. O que foi isso? Observe exatamente o que eu disse. Antes que a mão do médico possa tocá-la, uma fração de segundo, a sua mão tocou nela. Quão perfeita é a palavra do Senhor! Agora ali está minha esposa e nós dois estamos diante de Deus, mas antes mesmo que a mão do médico pudesse tocar o corpo dela, na estrada chegando até ela, daquela maneira algo aconteceu, o tumor saiu e eles não puderam. Eu creio que foi querida. Eu quero tranquilizar a senhora Branham. É verdade, a maneira como ele disse. É verdade que aquele tumor não está lá. Você não tem nenhum tumor. O que foi isso? Exatamente de acordo com a palavra do Senhor. Isso foi, amém. Isso foi a quinta vez. 5 é o número da graça, o número DFAITF também. Ah, não há mais dúvidas na minha mente. Eu sei o que é a terceira puxada. Eu sei o que ela faz. Agora seja reverente. Fica quieto. Logo chegará a hora em que Deus vai fazer grandes coisas por nós. Agora vamos inclinar a cabeça para uma palavra de oração. Senhor Jesus, eu vi isso sobre outras pessoas. Mas quando chegou a minha preciosa esposa foi em minha casa. Então, Senhor, olhei para ela com meus próprios olhos, senti com minhas próprias mãos, e eu, 50, 16 anos antes disso, era também, Senhor, conhecido e revelado por ti. Quando algo é dito, deve ser feito. Isto foi me mostrado, Senhor, que a minha confiança no que o Senhor fez pelo povo e que me avisaria para que eu pudesse ajudá-los. Tu fizeste isso acontecer em minha própria casa. Essa foi a primeira puxada. E agora a terceira puxada confirmou a primeira puxada. Nós estamos gratos, Pai. Perdoa-nos das nossas falhas. Nós somos um povo pequeno, somos um povo sem instrução, mas mais ou menos um povo analfabético, mas somos tão gratos que temos um grande Deus omnipotente que cuida de nós, pois não sabemos como cuidar de nós mesmos. Nós nos comprometemos contigo. Agora, Pai, eu oro para que Tu me ajudes. E nesta terceira puxada, oh Deus, como Tu tens falado nos últimos 2 anos, mostre-o nas montanhas e etc. e o traga para cima. Agora, eu estava olhando para ver o que era até que foi completamente confirmado. Agora eu oro, Pai, para que Tu me ajudes a ser mais reverente com isto do que eu era antes. E que Tu recebas a glória como sobre este mesmo púlpito, onde a primeira foi falada, a segunda e agora a terceira. E o que o Senhor disse aconteceu exatamente o que o Senhor disse. Nós cremos em Ti, Senhor Deus. Ajuda-nos a lançar fora a nossa incredulidade e as nossas superstições para que possamos estar na presença de Deus vivo, sabendo que o mesmo Deus que tirou aquele tumor da minha esposa, que agora está presente, verificado por alguma das mais altas ciências médicas que temos no país, que examinou e depois olhou e retratou e agora se foi. E nós Te amamos porque Tu nos deixaste ser Teus servos e que nós Te servimos com reverência e honra todos os dias da nossa vida. Conceda ao Senhor que eu possa e a minha família e todas essas pessoas possamos ser luzes brilhantes, sal para criar sede nos outros para amar o Senhor Jesus que tanto tem feito por nós. Agora que eu abro a palavra para que ler um pequeno texto e depois orar pelos enfermos, ajuda-me, Senhor, fale conosco e cura os enfermos. No nome de Jesus oramos. Amém. Se eu tiver tempo, algum texto aqui, quero que vocês leiam agora, eu marcarei para baixo ou o que vocês quiserem, o primeiro encontrar no livro de Números 21, 5 a 19. E nós queremos ler isto. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois não há pão, nem água, e as nossas almas detestam este pão leve e o alimento dos anzos. E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo que os morderam e morreu muita gente de Israel. Por isso, Senhor, por isso o povo veio a Moisés e disse, confissão, observem, nós pecamos. Vejam, essa é a primeira coisa para a cura. Confessar primeiro. Nós pecamos. Pois falamos contra o Senhor e contra Ti. Roga ao Senhor para que Ele nos tire as serpentes. E Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente de bronze e põe-na sobre um poste, para que aconteça que todo aquele que for picado, quando a olhar, viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre um poste, e aconteceu que quando uma serpente picava alguém, quando viu a serpente de bronze, então viveu. Agora, também quero ler uma escritura de Zacarias, o capítulo 12 e o versículo 10. E derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito da graça e da súplica. E olharão para mim a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora por seu filho único, e estarão amargurados por ele, como quem está amargurado por seu primogênito. Agora, como um texto, tomarei isto. Olha para Jesus. Desvie longe do mundo, olhe para Jesus. Moisés fez a serpente, e aqui o profeta mais tarde falava sobre isso, sobre o que aconteceria, virando o olhar para Jesus. A Bíblia diz, em Isaías 45, 22, Encontramos aqui o que Deus disse: olhei para mim todas as extremidades da terra. E agora, quando a terra tiver chegado ao seu fim, ou o sistema da terra tiver chegado ao seu fim, que o povo olhe para ele. Agora podereis dizer: ouvimos isto geração após geração. Já ouvimos isto há muito tempo. Isso é verdade. E já vem sendo pregado há muito tempo. Muitos ministros levaram este mesmo texto, milhares deles. Mas aqui está o que eu quero lhe perguntar esta noite, nestes próximos minutos. Mas quando você olha, a pergunta é: o que você vê quando você olha? O que você vê quando você olha? Isso só depende do que você está procurando, entendem? Agora, ele disse: olhe para mim todas as extremidades da terra. Moisés ergueu a serpente e quem quer que olhasse ficasse curado. Agora, depende do que você está procurando. Eu vi pessoas entrarem nas reuniões neste último dia, só puderam sentar-se na reunião por apenas 1 ou 2 minutos. Isso é tudo que elas conseguiram suportar. Veja, eles não aguentaram. Eu nunca vou esquecer. Espero que isso não reflita em ninguém de Iowa. Quando eu tive aqui a reunião em Wulow, o irmão Lee Vale esteve aqui, estava esta manhã. Eu não sei se ele está aqui esta manhã. Ele esteve aqui esta manhã, sim, de volta à gravação, de volta aqui. Tudo bem, de volta à gravação. O irmão Lee e eu fizemos tudo o que pudemos. Demos associação ministerial, um café da manhã gratuito, só para descer e falar com ele. O irmão Lee veio, claro, é um estudioso e um doutor em divindade que realmente ganhou o seu diploma. E assim tentei fazê-lo falar diante desses luteranos, presbiterianos, etc. Mas ele disse: não, eles estão esperando você para fazer isso. Bem, eu desci e peguei meu texto antes desses ministros, depois que todos eles tinham acabado de comer. Eu peguei meu texto. Eu não fui desobediente à visão celestial. Não mais do que eu tinha lido a escritura. Cerca de 12 olharam, saíram pela porta. Então, quando comecei a dizer, como Paulo em seus dias, com um ministério estranho, e agora ele está diante de Agripa e disse que não foi desobediente a ele, mas 2 ou 3 se levantaram. E quando cheguei aonde podia dizer algo sobre o texto, havia apenas 3 ou 4 sentados ali. Todos eles se levantaram e foram embora. A razão disso é a seguinte: alguns vêm à reunião quando ouvem falar de um evangelista. A maneira como ele se veste tem algo a ver com o povo. Se ele não usa o tipo certo de roupa, alguns deles ouviram um psicólogo dizer outro dia, o Dr. Naramor, um homem bom, um homem cristão, seu programa está no cair lá o tempo todo. Ele disse: a maneira de dizer que um homem estava perdendo a cabeça é quando ele não se vestia de acordo com a moda. Você sabe como ele tem que se aparecer perante o público? Isso foi um sinal de que ele estava perdendo a cabeça. Bem, então eu tenho sido louco toda a minha vida, veja, porque eu uso macacão e tudo mais, veja. Então, encaixando na minha posição, eu devo me vestir como um clérigo. Em outras palavras, para ser um clérigo, eu não acho que Jesus se vestiu como um clérigo. Ele se vestiu como um homem comum. Ele andou entre os homens e não foi nada de vestir-se, mas isso é apenas... Vejam, como isso são ideias dos homens, não. Se esse homem ou eu me pergunto o que o médico pensaria disso quando um profeta da Bíblia foi ordenado a despir-se e andar nu diante do povo, ele seria realmente louco, não seria agora? Agora, mas Deus lhe disse para fazer isso. Outro teve que ficar deitado de lado durante 340 meses, creio que foi, deitado de lado, de um lado, e depois virou-se para o outro lado e comer uma panela de lentilhas que ele tinha feito. Ali, tinha que ir e ver essas coisas e inventar juntos e comê-las todo aquele tempo, estender a mão e pegar uma mão cheia e comer, deitado de lado como um sinal, entendem? Oh, quão longe as pessoas podem chegar da real palavra de Deus. Elas apenas ficam tão instruídas até se instruírem para longe de Deus. Quando um homem fala que tem uma instrução, eu sei o quanto ele está longe de Deus. Veja um doutorado. Não digo isso contra o Dr. Weil, porque ele não é desse tipo. Mas geralmente, quando um homem tem um diploma de doutorado, isso só significa para mim que ele está muito mais longe de Deus. Vejam, a menos que ele possa se apegar à palavra. Agora, descobrimos que alguns vêm para ouvir a maneira como você fala. Quando eles vêm para olhar, você fala da cura divina e do Senhor. Se um homem não é típico, um gênio educado, um povo simplesmente não suporta ouvi-lo, ou usar palavras como seu não tem, e há palavras como eles simplesmente não têm, eles pensam que isso está muito longe de Deus. E quando Jesus falou uma linguagem tão simples, que hoje confundiu os mestres, pois eles tentam interpretar de acordo com as bolsas de estudos e linguagem daquele dia, e era uma linguagem popular, portanto. Ora, há tanta diferença mesmo aqui nos nossos Estados Unidos. Eu liguei a Flórida para Nova York e tive que chamar uma mulher aqui também em St. Louis para traduzir entre essa garota do sul e a do norte. Essa é a grande diferença que havia, entendem? Com certeza. Agora, o fato é que as pessoas procuram por coisas, por discursos, ao invés da palavra, a palavra manifestada e a vindicação de que está correta, veja, a palavra que está se manifestando, eles nunca olharão para isso. É preciso ter uma concepção intelectual, sabem? Ir ao seminário e aprender a se curvar, a ficar em um só lugar e tudo isso, isso sufocaria um ministro até a morte que estivesse realmente cheio do Espírito Santo. Entendem? Ora, isso é intelectual. E é assim que toda esta nação tem conseguido. Tem uma concepção intelectual de Cristo. É isso que eles buscam. E se Cristo está em você, você tem que ser um estudioso, você tem que ser um intelectual, porque é isso que eles pensam que Cristo é. E outra coisa, eles formam as suas próprias opiniões do que ele deveria ser, suas próprias ideias, ao invés de tomarem a palavra, o que a palavra disse. É assim que quando olham, eles até veem o próprio Jesus, mas não o reconhecem. Eles fizeram isso no dia de Pentecostes, fizeram-no quando ele esteava em carne e osso, fizeram-no quando ele estava na manjedoura, fizeram-no quando ele estava nas ruas de Jerusalém, fizeram-no quando ele estava na cruz. Ele foi o cumprimento daquela palavra, e no entanto tinha o Messias descendo em um corredor do céu e tudo mais, e estava errado, porque era a concepção intelectual deles, e eles não o viram, e olhando bem para ele, e assim é hoje. O que se vê quando se olha? Alguns olham para ver quando olham para ele. Olham para ver algum grande fundador intelectual de uma igreja, alguém que realmente pode produzir um credo que fará com que as pessoas caiam nesse credo ou algo mais. É isso que eles olham quando o veem. Alguns olham para ver um mito como um Papai Noel. Quando olham, eles leem a Bíblia e dizem, isso é uma coisa mística, é apenas algo que um homem escreveu, isso é aquele, o que eles, porque eles, a opinião que você tem sobre a Bíblia, é o que você tem sobre ele. Entende? Alguns olham para ver um bebê, alguns olham e veem um coelho ou um Papai Noel. Alguns olham e veem um histórico que foi ontem e hoje. Mas a questão é, você, o que você vê quando olha? Tantos de pessoas que afirmam ter o Espírito Santo olham e veem a segunda pessoa da Trindade. É quando nem sequer é mencionado na Bíblia, nem existe tal coisa. A palavra Trindade não está nem mesmo na Bíblia. Mas, no entanto, quando você olha para Jesus, você o considera como a terceira pessoa ou a segunda pessoa de uma Trindade. E essa aí é a razão que você não chega a lugar nenhum. Você sabe o que ele disse? Eu sou Deus e não há outro além de mim. Entendem? Depende do que você está vendo. Se você quer colocar um menino, um mascote, um velho com barba, etc., se é assim que você olha para Jesus como sendo uma pessoa diferente de Deus, você está olhando errado. Você não vê isso. Aqui não faz muito tempo eu tinha um par de óculos de campo. Eu estava tentando ver um antílope ou um antílope em um campo e o meu filho estava tentando me mostrar. E ele é um pouco mais jovem, então ele disse, pega os óculos, papai. E ele, ali estava o antílope, bem ali fora. Eu disse, eu posso vê-lo com meu olho natural? Ele disse, pegue estes óculos. Quando olhei, vi cerca de 10 antílopes, mas os óculos estavam desfocados. E quando eu fui focalizá-los, todos os 10 se tornaram um. E se você focalizar sua mente na palavra, os 3 serão um, entendem? Mas os seus óculos eclesiásticos ficam fora de foco quando você tenta fazer dele 3. Ele é um, entendem? Mas isso depende do que você está olhando, o que você vê quando você olha. Lembre-se, você só pode vê-lo quando olha para ele através da palavra. Você não pode olhá-lo através de um livro didático. Você não pode olhá-lo através de um credo. Você verá 2 ou 3 deuses e tudo mais neles, credos. Mas olhe para ele através da palavra e você verá que ele é Emmanuel, Deus feito carne entre nós. Ele disse, eu sou Deus e além de mim não há outro. Ele é Deus. Isaías olhou uma vez e quando ele viu Jesus, meu assunto é olhando para Jesus. Olhe para Jesus. Quando Isaías olhou e para longe do mundo para vê-lo, disse, eu vejo um conselheiro, um príncipe da paz, um Deus poderoso, o Pai eterno. Foi isso que Isaías desviou o olhar e viu. Daniel uma vez estava de pé quando viu o fim dos reinos gentios. Ele viu a imagem que Nabucodonosor havia sonhado. Ele viu como cada um iria suceder ao outro ao descerem. E quando olhou para ver o que tudo iria acontecer no final, quando viu Jesus, ele era uma pedra tirada da montanha sem um socorro de alguma mão, que esmagou os reinos gentios. Nabucodonosor lançou 3 homens hebreus na fornalha ardente que creram em Deus e ficaram de pé sobre a sua palavra. Se eles tivesse que morrer por ela, eles iriam ficar de qualquer maneira. Apenas uma coisinha, como dobrar o joelho de alguma coisa, alguma maneira. Mas quando ele virou o olhar e viu Jesus, ele era o quarto homem que estava na fornalha de fogo. Isso manteve todo o calor longe de seus servos obedientes. Foi o que Nabucodonosor viu. Ezequiel virou o olhar para vê-lo um dia, e ele era a roda no meio da roda, bem acima, no meio do ar. Ele era o a roda onde todos falantes estão presos. Amém. E a roda grande correu pela fé, mas a pequena roda girou pelo poder do Senhor. Foi o que o Ezequiel viu quando ele virou o olhar. João Batista virou e olhou, quando o fez, viu uma pomba. E uma voz dizendo: este é o meu filho amado em quem tenho prazer em habitar. Foi isso que ele viu. Então, ele viu Jesus e Deus sendo a mesma pessoa, porque o Espírito desceu do céu como uma pomba, dizendo: este é o meu filho amado em quem tenho prazer de morar. Foi isso que ele viu. Notem que ele se identifica dessa maneira. Noé, quando ele virou e olhou para vê-lo, Noé viu justos julgamentos de Deus vindo sobre o povo deste mundo que havia rejeitado sua palavra. Foi isso que Noé disse, que quando ele olhou para o lado. Moisés, quando virou o olhar, viu uma sarça ardente, uma coluna de fogo tinha pousado sobre uma sarça. Ou quando Moisés se aproximou dele, ele disse: tira os sapatos, pois eu sou. Agora, se você pisar essa palavra, eu sou, e é pretérito, presente e futuro, eu sou, eterno, entendem? Eu sou, ele viu o eu sou. Foi isso que ele viu na sarça ardente. Israel olhou para a serpente de bronze que Moisés fez e viu o sofrimento de Cristo pelo julgamento dos enfermos, pois sabemos que a serpente falava da expiação. Jesus foi aquela expiação. Como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem com o mesmo propósito. Entendem? Porque eles tinham pecado e adoeceram. Isso foi para tirar-lhes os pecados e as enfermidades. E foi assim. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras. Fomos curados. Tire a cura divina de Cristo. Você corta metade da expiação em dois. Entende? O que você vê nele quando você olha? Você vê isso? Você vê. Ele foi ferido por nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Quando você olha para ele, consegue ver isso ou consegue ver apenas um lado da expiação? Consegues ver os dois lados quando olhas? Se você olhar apenas do credo, eles me dirão: os dias da cura já se passaram. Mas se você olhar através da palavra, você verá: ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Entendem? Os discípulos olharam para ele quando estavam em um mar agitado e viram a única ajuda que poderia ajudá-los vindo. Marta olhou para ele na hora da morte e viu que ele era a ressurreição e a vida. Amém! Na hora da morte, Marta viu, quando olhou para ele, ele tinha rejeitado pelo poder dela. E ele tinha sido rejeitado mesmo, ela tinha mandado chamá-lo e ele não veio ao irmão dela, mas quando finalmente ele veio e foi e caiu para olhar para ele, ela descobriu que ele era tanto a ressurreição quanto a vida. Amém! Jairus fez a mesma coisa, um crente secreto, um pouco presbiteriano, metodista, batista, que realmente cria, mas não conseguia se locomover porque sua denominação não o deixava, pois seria excomungado. Mas sua única filha estava no ponto da morte e ele tinha que ir. Mas quando o encontrou, ele descobriu que ele era a ressurreição e a vida. Quando mandou chamá-lo, veio um servo dele e disse: não incomode o mestre, pois a menina já está morta e seu pequeno coração quase falhou. Mas ele disse: eu não disse, se você tão somente crer, verá a glória de Deus. Jairo descobriu que ele podia ressuscitar os mortos quando olhou para Jesus. O faminto olhou para ele e encontrou o alimento sustentado para a vida. Isso era natural. O faminto espiritual pôde olhar para ele e descobrir que ele é o pão da vida. O ladrão moribundo olhou para o que podia ver e encontrou em Jesus o seu perdão. Lembra-te de ti, Senhor, quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Foi isso que ele viu na hora da morte. O inferno olhou para ele e viu o curador. O cego olhou para ele e podia enxergar. Depende para o que você está olhando agora. Para o que você está olhando? Pedro e Natanael olharam e viram a palavra prometida do seu profeta. Profeta Moisés manifestada, o Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu, e o povo se apegará a ele, e todo aquele que crer nele e não ouvir a este profeta será cortado do povo. E quando Pedro chegou à sua presença, Jesus disse, o teu nome é Simão, e tu és o filho de Jonas. E ele conheceu imediatamente, quando ele olhou a primeira vez para Jesus, ele soube que ali estava o cumprimento da palavra, que a palavra de Deus disse que ele seria amém. Eu gostaria de saber se você já encontrou a mesma coisa quando você olhou a primeira vez para ele. Eu gostaria de saber se a palavra prometida foi manifestada a você quando você olhou para ele. Natanael, tão logo que chegou à presença de Jesus com um povo de dúvida, nós verificamos que Filipe chegou e disse-lhe, venha e veja a quem encontramos. E Natanael chegou e disse, qual deles é este? Ele disse, provavelmente aquele lá, ora pelos enfermos. Ele forçou o seu caminho até conseguir vê-lo. E quando ele olhou Jesus, eis ali um israelita em que não há dolo. Ele disse, Rabi, quando tu me conheceste? Ele disse, antes que Filipe te chamasse, quando estavas sobre a árvore, eu te vi. Então o que o Natanael encontrou, ele descobriu que ali estava o rei de Israel. Ele disse, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Foi isto que ele viu quando olhou. Ele recebeu a interpretação da escritura, trazida à luz diante dele. Ele viu a mesma escritura que o ungido profeta Moisés disse, ele será um profeta como eu. A mulher no poço olhou uma vez e o que ela viu, ela expressou isso na cidade. Ela disse, venham ver, vejam um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o próprio Messias? Quando ela olhou a primeira vez para Jesus Cristo, ela viu que era o Messias. As pessoas podem olhar para a mesma coisa hoje e chamá-lo de telepatia mental. Eles chamam isto de espiritismo, chamam de qualquer tipo de nome demoníaco que podem chamar porque não sabem para que estão olhando. Amém! Eles não compreendem. Eles estão procurando um credo, estão procurando um gênio para colocar a igreja em ordem. Eles estão procurando mais membros e falham em ver o bendito Senhor Jesus Cristo em sua palavra identificada. Correto. Depende para o que você está olhando. Se você está olhando para o cumprimento da promessa hoje, você o verá. Mas se você está para algo intelectual, algo que eles sempre têm procurado, algo de grande fundador, historiador, algo grande pessoa ou algo assim, você falará em ver, mas você, quando para ele através da palavra, a palavra declara quem ele é. Ele desafiou o povo do seu dia a fazer o mesmo. Eles não conseguiam vê-lo. Ele disse, vocês cegos guias, cegos que afirmam que Moisés é o vosso profeta. Se vós conhecesseis a Moisés, conheceríamos a mim. E eles estavam cegos demais para vê-lo, olhando para ele e cegos demasiados para vê-lo. Estou encaixando este brilho esta manhã por alguns minutos para que vocês possam ver. Eles estão procurando, mas não sabem pelo que estão procurando, porque eles estão com uma concepção errada de que estão tentando encontrar. Como sabe o que deseja encontrar se você não sabe pelo que está procurando? Como poderia procurar por uma abóbora se nunca viste uma ou nunca conheceste uma? Como poderias procurar por uma melancia se nunca soubesses que existe tal coisa? Ou como ela se parecia? Poderias encontrar um túnel em pensar que fosse uma melancia? Poderias encontrar outra coisa? Poderias encontrar um bloco e pensar que fosse uma melancia?
Amém? Você tem que saber o que você está procurando. E a única maneira de saber o que você está procurando, se você está procurando Jesus, você vai olhar para a palavra, pois Ele é a palavra. Pois são elas que testificam de mim. Examinai as Escrituras. Vós afirmais, crerdes nos profetas, mas vós sois do vosso... Tens como pai o diabo. Vossos pais afirmavam que Deus enviou os profetas, porém eles mesmos os colocaram nas sepulturas. Eles mataram os profetas, todos aqueles que veio. Jesus disse, qual deles vossos pais não apedrejaram? E as obras de vosso pai, vós as fazeis. Amém! Homens justos, homens santos, homens nos quais não se podia pôr o dedo. E ainda assim eles os chamam de serpentes e demônios, entendem? Estás à procura de quê? Estás à procura de uma pessoa piedosa? Alguma pessoa que porque o Espírito Santo trabalhou através de você, você teria que ser um sujeito piedoso, andar por ali, nem mesmo isso não é o Espírito Santo? Deus não trata com anjos assim, ou o que se supõe ser. Deus trata com um homem. A Bíblia diz, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas que você não poderia estar com ele até que visse a Jesus. Pedro e João, na porta chamada Formosa, quando chegaram lá para curar aquele homem, eles perceberam que eram ignorantes e letrados, mas também perceberam que estiveram com Jesus, porque sua vida estava refletida através deles. Agora, depende para o que você está olhando. A mulher leu a Bíblia, ela sabia que o Messias viria e o que ele faria. Então, logo que Jesus disse-lhe, dá-me de beber, ele disse, isso não é comum. Ele era apenas um homem comum. Agora, se ele estivesse sentado aqui, ali com um grande turbante, com todo tipo de ornamentos de alguma pessoa santa, a mulher diria, bem, ali está um sacerdote e continuar, ou algum tipo de rabino, etc., um ministro, ou algo assim. Eu vi um homem quando fui comer hoje, onde eu fui comer uma refeição, aquele sujeito entrou e tinha um punhado de cruzes e coisas nele. E isso é uma boa coisa. Às vezes, para terem, eu penso que vocês devem viver uma vida verdadeira. Não tem que ter um monte de roupas e clérigo para provar que quem você é. E às vezes, eles bebem e se comportam mal e fumam cigarros e etc. Não tem que usar roupas de clérigo para saber se é ministro ou não. É isso mesmo. Eu lhes digo que a roupa para um ministro usar é o batismo do Espírito Santo. Isto identificará que você esteve com Jesus. Isso mesmo. Agora, nós verificamos, então, que depende para que o que você está olhando, perfeitamente trajado, bem elegante, com algum tipo de turbante, você nunca o verá, porque ele é apenas um homem comum. Deus trata com um homem. Jesus era um homem. Deus estava no homem. E ele era Deus. Agora, verificamos que esta mulher, quando ela viu este sinal misterioso, que ele podia dizer-lhe o que ela fez de errado ou o que estava em seu coração, ela soube então que aquele era o Messias. Quando ela olhou para Jesus, ele viu o Messias. Quais eram as obras do Messias? Conhecer os segredos do coração. Entendeu bem isso? Eu gostaria de saber se você entenderá. Se você procurar esta noite o que você estaria procurando, ele seria o mesmo Messias da palavra. A palavra. E a Bíblia disse que em Hebreus 4, que a palavra de Deus é uma afiada e mais poderosa que uma espada de dois gumes, cortando profundamente e discernindo os pensamentos do coração. E quando ela soube que o Messias era para ser aquela palavra manifestada e ele lhe disse o que havia de errado com ela, então ela soube que era o Messias, não pela forma como estava vestido, não pela cultura que ele tinha, mas pelo sinal que ele manifestou que ele era o Messias. Quando ele viu Jesus, ele viu o Messias, Deus no homem prometido para aquela era ungida. Sabes de uma coisa? Muitas daquelas eras das quais eu falei nunca viram isso. Muitos não enxergaram. É a mesma coisa hoje. Muitos não reconheceram Moisés, muitos não reconheceram a Elias. Muitos não, eles nunca os reconheceram até eles partirem. Só depois os reconheceram. O incrédulo viu no dias de Noé para que o que apenas o incrédulo olha. Eu disse o que o crente viu agora. Vamos ver o que os incrédulos viram nos dias de Noé. O que os incrédulos viram lá quando eles olharam. Eles viram um fanático todo desajeitado em um tal barco. Isto é o que eles viram. Eles viram um determinado velho louco com suas roupas brancas que perdera a sua mente, enquanto a pesquisa científica provou que havia algo lá em cima. O velho e pobre sujeito, eles sentiam pena dele e ignoravam. Ele foi declarado como um louco, como alguém que perdeu a mente, mas ele tinha a palavra do Senhor. Ele estava construindo isso e Deus estava mostrando a evidência de que a inundação estava chegando. Isto era um sinal para eles. Eles não creram na história de Noé, vagaram nas trevas e terminaram mortos na sepultura do inferno. O faraó olhou certa vez o que ele viu, o que o faraó viu. Ele viu um fanático, um assim chamado de profeta, como muitos assim chamados clamadores da liberdade. Isto é tudo o que ele viu: amassadores de barro, escravos de pé no meio do povo, e ele dizendo que foi enviado para realizar milagres. Eles pensaram que este sujeito havia perdido, disse, deixa-o de liderado. Eles o declararam um louco após o tempo, mas ele tinha o assim diz o Senhor. Os crentes, tais como Arão e Josué, e muitos deles viram a Deus em Moisés. E Moisés fez as obras de Deus. Esta é a razão que eles souberam que Deus estava nele. E eles olharam e viram Deus em Moisés. O homem rico olhou e viu exatamente quem ele era. Entendem? Mas recusou-se a segui-lo porque amava demais as coisas do mundo para seguir Jesus. Quantos homens ricos vão ouvir esta fita desse tipo? Não tem que ser rico em dinheiro. Não, você pode ser rico em luxúria, rico em prazeres desta vida. Quantos homens, quantas moças e quantos rapazes não venderão a sua popularidade de alguma rainha do sexo ou algum rico com um banjo ou uma guitarra saindo e se entretendo com algum rock and roll ou alguma dança que seja capaz de fazer? Quantos deles vão reclamar serem ricos e de popularidade e recusar quando se sentarem bem nas reuniões e virem a mão de Deus se mover, declarar a sua palavra? Quantos eles o farão? Ele escolheu a sua denominação. Ele poderia viver de acordo com ela. Jesus era um fanático para a sua denominação. Então, ele tinha que tomar para si o que Jesus disse. Ou ele tinha que tomar, porque ele não foi até o sacerdote e disse, o que posso fazer para ter a vida eterna? Ele sabia o que o sacerdote não conhecia nada sobre isso. Então, ele veio a Jesus e disse, o que posso fazer? Jesus disse, guardai os mandamentos. Lançou isso de volta a ele. Ele disse, eu tenho feito isso. Ele disse, guardai os mandamentos. Então ele ainda não tinha vida eterna e sabia que não a tinha. Você pode guardar todos os mandamentos e ainda não ter a vida eterna. Então Jesus disse, agora se você deseja fazer o que é correto, vá, venda o que você tem e dê aos pobres, venha e siga-me. Mas isto foi demais para ele, entendem? Nós ficamos que ele olhou e verificamos que ele olhou e viu quem ele era. Mas mesmo assim, recusou-se a segui-lo, e o seu próximo olhar foi no inferno, olhando para cima, vendo e Lázaro nos seios de Abraão. Pilatos olhou uma vez quando ele o trouxe, ele nunca o havia visto antes. Suas mãos amarradas, sangue saindo de suas costas, uma coroa de espinho em sua cabeça. Pilatos olhou e ficou convencido, porque vindo um cavalo galopando pela rua, um cavalheiro soltou e correu, disse: aqui está sua esposa. Lhe enviou uma carta e ele leu a carta e ele disse: Pilatos, meu amado esposo, não tem nada de errado com este justo homem, pois hoje sofri muitas coisas num sonho por causa dele. Ele tremeu, seus joelhos bateram um no outro e ele disse: se tu és o filho de Deus, se tu és o rei, por que não falas? Tu és o rei de Israel? Ele disse: já o disseste. E disse: diga-nos a verdade. Ele disse: para isto que eu nasci. E Pilatos se maravilhou. Eles todos imploravam e choravam a seus pés. Ele disse: eu tenho poder para te matar ou tenho poder para te libertar. Ele disse: tu não tens nenhum poder de nada, a menos que ele seja dado pelo meu Pai. É, sim, Senhor. Ele estava convencido que isso era mais do que um homem. Ele estava completamente convencido que era mais do que um homem. Certamente ele estava. Mas o quê? A sua política e popularidade era grande demais. Veja, então, ele o recusou. A popularidade dele era grande demais. A política, a sua posição na vida era grande demais para aceitar a este fanático. Pergunto-me quantos Pilatos estão ouvindo isto, que a sua posição em alguma denominação será grande demais para aceitar ao verdadeiro Senhor Jesus na posição que ele está hoje. O soldado romano na cruz olhou para Jesus após ter tido uma prostração nervosa, tremeu até as roças se espremerem para fora das montanhas e o sol se pôs ao meio-dia e ficou escuro. As estrelas não saíram para dar a sua luz e a terra e rompeu com rochas e um terremoto, e o relâmpago em zigue-zague varreu os céus e rasgou o véu do templo de cima para baixo, e as pessoas correndo e gritando não sabiam o que havia acontecido. E aquele soldado romano que ajudou a pregá-lo ali tinha dado um soco na espada, e então ele olhou para... mas já era tarde demais. Ele olhou e creu, mas já era tarde demais para crer. O que ele fez selou a sua desgraça. Ele enfiou a lança no coração do Salvador. Era tarde demais. Eu me pergunto quantos romanos hoje fazem e farão a mesma coisa. Você poderá olhar algum dia, mas poderá ser tarde demais. Muitos hoje virão naquele dia e ainda serão do mesmo modo. Eles saberão. Eu, o irmão Wood, aqui ontem, dizendo isto só porque está nesta mensagem aqui embaixo na empresa Slider, um católico romano sentado aqui, ele desceu para buscar concreto para a igreja aqui, e quando o fez, ele disse para onde queria, e um católico romano disse: é o irmão Branham? Sim. E disse: vou dizer uma coisa, quando ele ora, Deus responde, entende? É maravilhoso saber que esta é a vindicação do verdadeiro evangelho e não minha. Qualquer homem pode representar a Cristo. É sobre a palavra de que estamos falando, não sobre o homem. O que eu estou tentando dizer, isto é o que eles veem claramente, a palavra vindicada, como Pilatos e os demais viram, como o soldado romano viu. Porém, até quando você esperará para fazer algo a respeito? Ele deveria ter usado a lança de outra maneira. As portas estarão fechadas, como nos dias de Noé. E depois será tarde demais. Podes acordar uma manhã e dizer, preciso sair desta confusão. Não espere muito tempo. É assim, é melhor você olhar e viver agora. Lutero retirou o olhar da denominação católica. O que ele viu? Uma coluna de fogo. Ele viu uma igreja independente. Wesley retirou o olhar para longe da denominação anglicana. Ele viu a mesma coisa. O Pentecostes retirou o olhar de todas as denominações e no que ele se tornou um grande povo poderoso. O que cada um deles faz? Quando os fundadores luteranos e Wesley, e eles quando olharam para longe e viram o que fizeram e partiram, seus filhos vindo atrás deles, olharam de volta para o lugar de onde vieram, para fora da denominação, e levaram aquele grupo de pessoas de volta para a mesma confusão de onde saíram. Para o que você está olhando? Os fundadores olham corretamente, mas o povo que os seguia olhou para trás, para onde os fundadores saíram, e fez exatamente o que os fundadores eram contra, os ungidos de Deus. Vocês sabem, eu tenho que me apressar porque há uma fila de oração chegando. Eu sei que muitos de vocês têm de viajar. Um dia eu dei uma olhada. Eu vi a palavra feita carne. Eu vi o alfa e o ômega. Nunca vi três ou quatro, vi somente um. Eu o vi como meu salvador. Eu o vi como a palavra, eu o vi como a luz, eu o vi como Deus poderoso, eu vi Deus nele, eu vi a coluna de fogo, eu vi nele exatamente o que a Bíblia disse que ele era. Eu vi que ele era o alfa e o ômega, que ele era a coluna de fogo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu vi o que a coluna de fogo para o João, sua presença nunca falha, como ele disse ali em João, a sua presença nunca falhará, nunca te deixará, irmão, irmã. Minha opinião está noite. Cantemos essa canção. Olha e viva, meu irmão, viva. Olha para Jesus agora e viva. Está gravada em sua palavra. Aleluia. Apenas precisa olhar e viver. Veja o que você vê. Você vê a libertação? Você vê o que ele é? Olha através da palavra e veja o que ele era. Então, olhe através da mesma palavra e veja que ele é o mesmo hoje, como ele era então. Ele é o antitipo da serpente de bronze no deserto, pela mesma causa, pelo pecado. Judas deu uma olhada um dia, e quando ele olhou, depois de ter olhado de verdade para ele, ele só tinha olhado para o tesouro. Antes disso, a bolsa de dinheiro que eles tinham. Mas um dia, quando ele olhou e viu a Jesus, você sabe o que ele viu? Ele viu que ele era culpado. E ele viu que não estava apto para viver e se enforcou. Uma manhã, uma das maiores manhãs de todos os tempos, para encerrar, quero dizer isto. Algo acontecendo em Jerusalém e todos de uma vez, um bando de soldados desceram a cadeia. Ouço o barulho das correntes, ouço arrastar das lanças nas ruas. Quem está de volta lá dentro? Barabás. Ele está pronto para morrer. Ele é um ladrão. Ele não é bom. Ele é um assaltante. Ele é um assassino. Ele vai morrer. A primeira coisa que você sabe dele, ele disse: bem, isto é tudo para mim. Eu vou ser executado esta manhã. A primeira coisa que você sabe, o guarda abriu a porta. Saia, Barabás. Ele saiu e disse: bem, eu acho que este é o fim. Ele disse: Barabás, você está absolutamente livre. O que é? Eu estou. O que é? Eu estou absolutamente livre. Você está livre? Eu disse: bem, como eu posso estar livre? Ele disse: bem, vem aqui, Barabás. Olha lá em cima. Você vê aquele homem morando lá em cima? Ele tomou o seu lugar. Será que todos nós, esta noite, poderíamos olhar e ver o que Barabás viu? Alguém tomando o seu lugar? Ele foi ferido por nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos dá paz caiu sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui curado. E você foi curado. Será que nós, os culpados que deveríamos estar doentes, podemos ver nele a nossa libertação? Vocês deveriam ir para o inferno. Vejam nele a vossa libertação, vossa passagem comprada para o céu. Será que você pode ver o que Barabás viu naquele dia? Ele disse: um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Oh, igreja! Então, se ele disse, vós me vereis, é prova de que você pode olhar novamente. Você me verá, pois eu estarei com você, mesmo em você, até o fim do mundo. Quando? Como você o vê na palavra. Ele é a palavra. Olhe para a palavra e veja qual é a promessa, pois ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que ele era quando andou na Galileia é a mesma coisa que ele está esta noite em Jeffersonville, a mesma coisa que ele é no Tabernáculo Branham. O que você olha para ver um fundador, um homem denominacional, você nunca o verá em Jesus. Você olha para ver um grande sacerdote, você nunca o verá em Jesus. Não como você vê em Jesus, pela palavra de Deus sendo manifestada, porque ele era a palavra manifestada de Deus. O que ele era então, ele é hoje à noite e será para sempre. Vamos inclinar a nossa cabeça apenas um momento, eu vou cortar isso um pouco. Senhor Jesus, é a minha oração. Não me deixes olhar para os cuidados da vida. Senhor, sei que nós somos apenas um povo comum, sem instrução. Não temos muito dos bens deste mundo, mas nós te amamos, Senhor. E eu falo por este povo, eles não se sentariam num lugar todo apertado como este, num calor ou congelando no frio, e ficariam, nem entrariam seus filhos doentes e aflitos aqui para verem qualquer outra coisa além de ti. Essas pessoas, Senhor, nunca viriam para ver um homem. Há muitos homens na rua, todos eles são parecidos, mas eles vêm aqui para verem aquele homem de Deus, aquele Jesus de Nazaré encarnado, sendo Deus. Agora, Pai, Tu nos disseste que um pouco de tempo e o mundo não te veria, mas por mais que olhassem, jamais o veriam. Mas Tu disseste, vós me vereis, os verdadeiros crentes, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. Tu nos prometeste que olhássemos, nós o veríamos. E eu oro esta noite para que Tu cumpras esta escritura novamente esta noite, para que possamos olhar e ver Jesus fazendo-se conhecido a nós da mesma forma que ele sempre fez, cumprindo a sua palavra. A partir de agora, Senhor, e antes disto, eu fiz uma declaração e verdadeiramente disse estas coisas que estavam no meu coração sobre a puxada que Tu me disseste, e agora, por mais misterioso que possa parecer, se pudéssemos apenas beliscar a nossa consciência interior e ver que essas coisas não poderiam ser preditas tão perfeitamente como elas são, a menos que viessem de Deus. Como poderíamos ver aquela primeira coisa tomar lugar? Como poderíamos ver a segunda tomar lugar? Como poderíamos ver a terceira tomar lugar? Como poderíamos, meses antes que sucedesse, contar que aconteceria em Tucson e que abriria os sete selos e traria de volta o mistério e revelaria os segredos de Deus que estavam ocultos desde antes do começo do tempo e vê-los vindicados e cientificamente comprovados? Senhor, Tu és o nosso refúgio e a nossa força. Tu és tudo o que nós temos. E agradeço-te, Senhor, por fazer parte da Tua grande economia. Agradeço-te por ser membro do Teu corpo, juntamente com muitos aqui que são membros deste corpo. Muitos no mundo todo, em diferentes igrejas que são membros deste corpo místico de Cristo. Toda vez que olhamos, nós o vemos. Nós o vemos quando passamos, os pássaros cantam, o veremos quando o sol nasce ou quando se põe.
Podemos ouvi-lo nos cânticos, vê-lo em seu povo. Podemos vê-lo e vindicá-lo a sua palavra. Oh, Senhor, Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai misericordioso. Perdoa-nos por nossos erros. Senhor, estamos no tempo do fim. Vejo que as portas logo estarão fechadas. As portas da oportunidade. E enquanto for o dia e eu ainda puder entrar em alguns desses lugares, Senhor, ajuda-me a ir. Estou ficando velho. Dá-me forças. Renova a minha juventude, Senhor. Ajuda-me para que eu possa fazer algo lá fora, agora que eu estou preparando este grande momento que virá, que será aqui. Ajuda-me, Senhor, ao sair para que eu possa, de alguma forma, trazer aquela última semente predestinada para a vinda do Senhor Jesus. Ajuda-me, ó Deus. E se eu estiver lançado um alicerce sobre o qual o outro se apoiará, conceda, Senhor, que em breve aconteça para que a palavra seja cumprida. O desejo de nossos corações é ver a Tua palavra se cumprir. Nós Te amamos, nós queremos em Ti. No meio de um povo incrédulo e duvidoso, de uma geração como temos hoje, Senhor Deus, ainda cremos que a Tua palavra nunca falhará. Cremos que céus e a terra passarão, mas a Tua palavra jamais falhará. Nós defendemos isso de qualquer forma. Agora, Pai, a este pequeno grupo que está esperando, há muitos doentes aqui dentro e pode haver aqui alguém que não seja salvo ou pessoas que foram salvas e ainda não foram cheios do Espírito Santo. Senhor Deus, venha a este lugar pela Tua palavra prometida e que o povo olhe e veja a Jesus e então se incline e entregue o coração a Ele. Que os doentes olhem e vejam que é impossível qualquer outra coisa estar fazendo isso, somente Deus, porque está... É a sua palavra prometida. O que dissemos hoje, ambas as mensagens que sejam confirmadas agora, está tudo em Tuas mãos, Senhor. E eu estou em Tuas mãos e a congregação está em Tuas mãos. Trabalhe através de nós, Senhor, para honrar o Teu grande nome. Ó, Eterno, conceda isto para a glória de Deus. Amém. Eu sei que está quente. E agora quero tentar orar pelos doentes. E se vocês me derem uns 15, 20 minutos, não sei quantos cartões eles têm dado, mas vamos começar a orar pelos doentes. Agora, Billy me disse que ele distribuiu o que foi? O quê? Muito bem, tudo bem. Bem, vamos começar. Ele disse que ele distribuiu de 1 a 100. Quantos têm cartões de oração aqui? Levante as mãos, cartões de oração. Bem, tem um número e tanto. Vamos tentar chegar a tudo o que podemos conseguirmos. Agora não podemos ter discernimento em todas elas, sabem? Por isso vamos orar. Quantos aqui não têm um cartão de oração e mesmo assim estão doentes? Levanta as mãos. Muito bem. Agora vejam. O que é isso? Agora eu sei, podemos estar um pouco atrasados, há cerca de 15 minutos, mas quero dizer uma coisa. Pode ser a diferença entre passar a eternidade no céu ou no inferno, entende? Seja reverente e observem um minuto, ouçam a palavra. E vejam se ele ainda permanece em Cristo. Agora, cada pessoa aqui provavelmente me conhece e muitos de vocês conhecem. Eu não conheço a todos porque eu não fico aqui tempo suficiente para conhecê-los. E muitos de vocês são de fora da cidade. Quantos são de fora da cidade? Levante as mãos, estão a ver. Agora, eu perguntei a alguém da cidade no outro dia. Eu disse, você já subiu? Disse, não há necessidade de nos virmos. Disse, há tantos de fora da cidade que chegam lá. Que não conseguimos entrar, entendem? Mas agora, tudo bem, nós vamos arranjar uma maneira de eles entrarem. Vejam, venham de qualquer maneira, vejam que eles tiveram uma chance antes de vocês. Sim, agora lembre-se, agora eu sou apenas o seu irmão, tenho a certeza que compreendem isso. Eu sou um homem, ele é Deus, mas Deus só pode trabalhar e sempre trabalhou e só trabalhou através do homem. Agora, olha, esta noite não para mim ou para qualquer outra pessoa, mas olha para Jesus Cristo. Agora veja, hoje à noite, ele
hoje à noite a escritura, o que ele prometeu, quantos de vocês eu posso dar todos os tipos de escrituras, mas quantos crerão em Hebreus 13, 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, e quantos creem em João 14, 12, as obras que eu faço, vós também as fareis? Entendem? Quantos creem que ele prometeu que as próprias coisas que ele fez sobre discernir os pensamentos do coração voltariam novamente no último dia, pouco antes da sua vinda? Claro, todos nós sabemos disso, muito bem. Oh, quantas mais centenas e centenas de escrituras, mas nós sabemos disso. Agora vejam, não olhem para ver o ministro, não olhem para ver o pastor, olhem para ver Jesus, não vejam o homem. Veja Jesus, quando você olha para ele, se eu pudesse te ajudar, eu o faria. Mas não posso, eu não posso te ajudar, sou apenas seu irmão, mas ele é seu Senhor. Olha para ele e creia, muito bem. Agora vamos começar com o número do cartão de oração. Bem, vamos começar com o número 1. Quantos o número 1? Quem tem o cartão número 1? Levante as suas mãos. Onde está ele? Você quer dizer sua... Venha, venha. Desculpa, tudo bem. Desculpa, número 1. Venha aqui. Senhora, certo, para que lado? Você traz ele por aqui. Tem tudo bem. Venha aqui, se você puder. Se alguém for chamado agora, alguém que está aleijado, alguns de nós ajudamos a levá-la para cima. Número 1. No número 2, quem tem o segundo cartão de oração, levante a sua mão o mais rápido que puderem. Número 2, onde está? Eu não vejo. Onde está? Desculpe, eu não posso. Aqui mesmo, senhora. Número 3, você vai se levantar ou algo assim? Eu mesmo. Número 3. Número 4, cartão de oração número 4, você levantaria a mão? Onde está? Eu não vejo. Cartão de oração número 4. O que diz o número 4? O número 5. Quem tem o número 5? Você levantaria a sua mão? Eu não estou vendo. O número 5. Número 6. Número 6. Rapidamente, número 6, muito bem, bem, número 6, 7, o teu é 7, muito bem, isso mesmo, 8, mais rápido agora, levante-se, rápido, muito bem, 8, está bem, senhor, 9, onde está? 9, está bem, número 10 está. Está bem, 10, aqui está, aqui mesmo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, então, e não chamarei muitos. Por isso, entendem? A razão pela qual vamos fazer isto é apenas um cartão com um número, entendem? E vocês veem por este número, isso mantém as alinhadas, 15 cartões, 15, cartão de oração 15, muito bem, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, quem venha, alinhe-se agora, 20, e 5, até que encham a linha, levante-se agora, de acordo com o vosso número, muito bem, não venham todos de uma só vez, venham do outro lado, se quiserem, levantem cheio ali, então venham agora, 20, o que chamamos, 25, muito bem, paremos no 25, só por um momento, muito bem. Agora, digo, se não queres ficar muito tempo de pé, quando veres isso descer, então entras logo com eles, 25, 26, 27, bem, espera, deixa a fila diminuir um pouco, não ficareis muito tempo de pé, muito tempo. Agora vamos inclinar nossas cabeças. Oh, amigos, e agora? Onde estamos agora? Agora estamos no fim. Estamos no momento em que algo tem que ser feito. Disse sim ou não. Deus deve ser descoberto se está certo ou errado.
Agora hoje preguei dois sermões duros, tentando dizer-vos o que Ele é, dizendo-vos que o tempo está acabando, o que Ele é e o que Ele era. E agora, quando olhamos esta noite, que olhamos para Ele, agora cada pessoa, em nome de Jesus Cristo, fiquem nos vossos lugares agora, não circulem, sentem-se quietinhos até serem chamados. Deixem as criancinhas. Agora eu, se eu disser, incline a cabeça, façam depressa, porque coisas mais saem como o cancro e doenças, e saem, entram nas outras pessoas, e entram todos que creiam isso e que sabem do que é bíblico, digam amém. Amém. Vimos na Bíblia que os espíritos malignos saíram de uma outra pessoa e foram nas outras, e quando foram expulsos, e eles tentaram achar um lugar. E quantas vezes já vimos isso na reunião? As pessoas vêm à reunião perfeitamente saudável e bem, sentam-se ali e criticam, e ou um, dois dias depois disso ficam totalmente cegos e afetados por cancro, paralisado, entendem? Porque eles eram incrédulos. Não sou responsável por eles, sou pelos clientes. Muitos deles foram para a instituição há muitos anos, nem com isso. Alguns morreram só por serem arrogantes. Incrédulos, agora não há lugar para o incrédulo, é o lugar para crentes. Tenham fé em Deus. Pai Celestial, agora a reunião é tua, tem sido tua a todo momento. Agora posso falar da tua palavra, mas agora, dor em avante, não posso falar. És tu que falas agora, Senhor, que se saiba que o teu servo disse-lhe as verdades. Muitas pessoas aqui que talvez estão doentes e nem sequer estão na fila de oração, mas ainda estão aqui, Senhor. Tu podes curar lá fora, como podes curar qualquer lugar. Que a tua palavra seja conhecida, em nome de Jesus eu rogo. Amém. Agora, se puder ter a vossa atenção toda, só um momento. Quero olhar para esta linha de oração. Não acredito que conheça uma pessoa. Vocês nesta linha de oração, não vos conheço todos, sabem que vos conheço? Levante as mãos, sim. Ali, quantos ali sabem que eu não sei nada sobre vocês? Levante as mãos lá fora, vejam. Claro, 95% das pessoas aqui que não conheço, é verdade. Agora, aqui está uma jovem mulher, nunca vi na minha vida, ela é totalmente desconhecida a mim. Agora, ela pode estar aqui por causa da enfermidade, pode estar aqui, talvez ela fez algo, talvez ela está aqui por causa das finanças, talvez é um problema doméstico, talvez está aqui por uma outra coisa, não sei, não faço ideia, mas aqui está em São João, o capítulo 4, um homem e uma mulher encontrando-se pela primeira vez, e sem dúvida que a jovem que encontrou Jesus era muito mais velho do que ela, porque ele disseram que ele parecia ter 50 ou mais 50 anos, e talvez uma mulher jovem bonita que estava lá no poço era simplesmente uma moça. E aqui novamente está, esta noite duas pessoas encontram-se, uma jovem e velho, sem nos conhecermos um outro, e agora ela está ali. Existe uma razão que ela está, faz estar aqui, não sei, talvez está aqui sendo uma sedutora, pode estar de pé aqui dizendo algo que quando não é, e para ver que, o que acontecerá, caso for, então veja o que acontecerá. Entendem? Entendem? Agora, não conheço a senhora, nunca vi. Ela levantou a mão há pouco, confirmando que não me conhece, levantando a mão, dizendo que não o conheço, e agora nunca vi. Agora, sendo homem, eu diria, senhora, o que se passa consigo? O que faz aqui? O que queres? E ela diria, senhor Branham, estou aqui porque eu tenho um cancro, tenho uma tuberculose, tenho um tumor, ou estou sem dinheiro e meu marido abandonou-me, ou eu sou casada e meu marido fez isso. Ela diria, bem, eu diria, está bem, eu orarei por ti e colocaria as minhas mãos sobre ti e direi, senhor, Senhor Deus, dá a esta mulher o que ela quer. Amém. Faça o Jesus que ele a vá. Bem, acho que ela cresce. Se ela cresce, que ela ficaria bem. Ela ficaria bem. Está certo. E esse tem sido o ministério durante muitos, muitos anos. Mas foi prometido nos últimos dias que como o anjo de Deus
habitava em um corpo humano que surgiu bem antes que Sodoma queimasse. E ele sentou-se de costas viradas à tenda onde estava Sara e disse a Abraão o que ele estava pensando atrás da tenda. Deus em carne humana, usando roupas humanas. E é da única maneira que Deus pode fazer isso hoje, é quando Ele entra em teu corpo, veja, mostrando que Deus se manifestaria em carne humana. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Temos um mensageiro, Billy Graham, e eles lá em Sodoma, mas a igreja eleita recebeu uma mensagem e um mensageiro. Agora, se esta jovem senhora, seu Espírito Santo, não digo que ele fará, mas se ele vier e dizer-me o motivo de estares aqui, ou o que deseja, ou algo que desejas fazer, saberias que vem de alguma fonte sobrenatural, porque estamos apenas aqui parados, veja, seria correto, pois não, então saberias que tinha devido de uma força sobrenatural. Se a Bíblia disse que Jesus fez a mesma coisa e prometeu fazê-lo de novo nos últimos dias, então crerás que ele era. Quantos creriam a isso? Então veriam Jesus, veriam a sua palavra. Agora vocês dizem, ele é a palavra. A Bíblia diz que ele era a palavra, e a Bíblia diz que a palavra discerne os pensamentos do coração. É verdade? Então será a palavra falada através dos lábios humanos, discernindo os pensamentos. Agora não posso, não tenho como fazer. Vejam, porque não a conheço. Mas ele sim, ele a conhece. Ele é a palavra. E ele é quem pode tomar os nossos dois espíritos, como a mulher no poço. E ele uniu e depois saiu e revelou-me a razão dela estar aqui. E o que ela fez, ou o que ela deseja, ou o que assim por diante. Então posso falar e contar isso e depois é com ela. Agora, vocês dizem isso, não, irmão Branham, podes curá-la? Podes curá-la? Não, não posso. Ele já o fez. Pelas suas pisaduras fomos curados, mas isso é só para elevar a fé dela, para que se ele sabe sobre ela e do que ela deseja, ele sabe como dar-lhe e o que ela será depois. É verdade? Agora, todos creem nisso? Agora estejam bem reverentes e vocês ali, agora sem cartões de oração, orem. Agora lembre-se, Jesus passou um dia em um grupo e uma mulher tocou na sua vestimenta e ele virou-se e disse, quem tocou-me? E ele procurou por toda a congregação até que encontrou e disse-lhe que ela tinha sangramento e o sangramento dela parou naquele momento. Estão a ver agora, a Bíblia diz que ele agora é o sumo sacerdote que compadece das nossas fraquezas. É verdade, estou a olhar para o irmão Wei sentando aqui ao lado da mulher dele. Há pouco este homem estava de pé quando eu pregava, tal como Paulo pregando certa noite, e este homem caiu morto na audiência e o Espírito Santo ressuscitou-lhe. Ele é uma testemunha, vejam, de que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje para sempre. Quantos ainda não viram a irmã Wei e desejam vê-lo? Levanta as mãos, ou os que nunca ouviram. Irmã Wei, pode levantar-te? Aqui está o Senhor, caiu morto ali mesmo, onde está sentado agora. Aqui está a mulher dela, está a enfermeira registrada de pé, bem ali. Ele não tinha pulso, os olhos dele voltaram para trás e ele ficou com o rosto escuro, com um ataque cardíaco. O médico disse-lhe que tinha problemas de coração. Antes disso, descobri isso no discernimento não faz muito tempo, e disse-lhe que tinha problemas de coração, e então de repente o coração dele parou e caiu, e lá estava ele deitado ali completamente morto. Isso é cerca de 6 ou 8 vezes que vi o Senhor Jesus ressuscitar mortos. Já ouvi fazer isso, e ele pode fazê-lo esta noite. Agora, tomo todo o espírito aqui, dentro sob o meu controle, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Estejam reverentes, vigiai, quero falar consigo, Senhor. Estava a pregar, entendes? É só para captar o teu espírito. É exatamente isso que estou a fazer, entendes? Tem algo em ti, uma vida, senão estarias de pé, aí estarias só em uma forma deitada, morta, e não terias vidas em ti. Mas sendo que tem uma vida nesse corpo, tem que te controla, percebes? E agora, até os teus pensamentos, o que pensas, as palavras que dizes e tudo isso que vives, percebes? É o que tu és, são as tuas palavras, os teus pensamentos e tudo o que és. Agora, estamos aqui crendo agora o Espírito Santo, como Jesus disse à mulher, dá-lhe, dá-me de beber. E quando ela trouxe, ela disse, por que tu não devias pedir-me isso? Eu sou uma samaritana, tu és um judeu, não temos companheirismo, nem pensar, nem temos amizade. Ora bem, mas claro, somos ambos gentios e estamos aqui crendo em Deus. Agora, se o Espírito dele vier em mim como um dom e puder dizer-te algo, saberás se está certo ou não, porque vives isso, viveste isso em vida. Pois, então, tens um dom para crer nisso, e se creres nisso, então ele te dirá isso e tudo acabará e obrará em todos aqui. Agora, todos estejam muito reverentes. E a senhora sofre com algo ruim na garganta. É uma condição de garganta. Se é a verdade, levanta as mãos. Eu nunca vi ela na minha vida. É verdade, é isso que lhe faz estar aqui. Para que eu ore pela garganta dela. Agora, logo que disse isso, ou antes, ela sabia que havia algo perto dela, algo que se aproximou dela, bem ali. Vocês podiam ver a emoção nela, um sentimento muito agradável, que desceu aquela luz que vem na foto, onde está Jorge. Essa luz que estava na foto está sobre a mulher agora mesmo. Vejam, é uma outra dimensão. Ela é uma crente, não uma semicrente. Ela é uma crente. Agora, sendo que és crente, crês em mim como servo o profeta dele, tem de ser para fazer isso, saber isso. Crês que ele pode dizer-te outras coisas que estão no teu coração? Muito bem. Aqui está algo que está no teu coração. É sobre alguém que estás a orar, uma criança. Crês que ele pode dizer-me o que é de errado com ela? Ela tem um vírus, é verdade? Crês que Deus pode dizer-me quem tu és? Tu és a senhora Walker. Não, és daqui. És do sul. Georgia. Irás bem para casa. Jesus Cristo curou a ti e a tua criança. Não te preocupes com isso. Acabou. Que Deus te abençoe, minha irmã. Como estás? Agora aqui está outra mulher. Eu não a conheço. Nunca vi. É apenas uma mulher de pé aqui. Agora, olhem, eu estava pregando todos juntos quase desde as 8 horas e agora são 10 horas. Faz 2 horas que estou aqui. Esse único discernimento enfraqueceu-me mais do que aquelas 2 horas de pregação. Estão a ver? Isso é... Entendem? Vocês dizem, você acha isso? Sim! Aquela mulher que tocou a bainha da vestimenta dele, ele disse, eu sinto que a virtude saiu de mim, força, é virtude, é verdade, isso, faz isso. Agora, aqui está uma mulher que nunca vi. Billy, foi até lá, se notarem algo, e pegou o rapaz que temos aqui conosco, George. Ele é um rapaz batista. Quero que ele perceba que o que estamos a falar aqui é Deus. É de Deus. Os pais dele são gente boa, estão no México, missionário, é um senhor bom, e o pai dele está doente também. Só espero que ele venha. Agora observe bem, George. Agora, esta senhora, eu não a conheço, eu nunca vi, acho que nós não nos conhecemos, não nos conhecemos. Mas agora, o Espírito Santo, a doçura de Jesus está presente, todos somos testemunhas disso. Agora, se o Senhor Jesus me revelar algo sobre ti, algo que eu pudesse curar, se eu pudesse curar-te, mas não posso fazer o que ele já fez, é a única coisa. Se ele estivesse aqui hoje à noite vestido com este fato que ele me deu, bem agora, ele não curaria-te. Porque ele já o fez, pelas suas pisaduras somos sarados, entendes? Mas a única coisa que ele faria é declarar-se pela palavra que ele prometeu e fazer-te ver que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele prometeu fazê-lo. Agora, se ele usar-me para dizer-te o que fazes aqui, usarias a tua fé que nele tens para crer que recebeste o que faz-te estar aqui de todo o teu coração? Muito bem. Que o Senhor o conceda. Veja que a senhora tem algo de errado. Um exame mostra que é uma ruptura estomacal. É verdade. É verdade. Sim, Senhor. É uma ruptura do estômago. Crês que Deus pode curar essa ruptura? Você é de todo o teu coração? Deus te abençoe. Agora, você não é daqui. Tem sido um sacrifício tanto para chegar até aqui? Foi, sim. Sim, sim. Você é de Tennessee? Sim, é verdade. Senhora Art, volta e não duvide. Vai ficar curada. Você pode crer. Como está, senhora? Somos estranhos um para o outro. Eu nunca te vi na minha vida, pelo que eu saiba. Eu talvez tenha visto numa reunião e você talvez tenha me visto, mas eu não conheço. Deus te conhece. Você acredita que eu sou o seu servo, que a palavra que eu preguei é a verdade? Pois bem, sendo um estranho para você e acredito na palavra que eu preguei, é a única coisa que alguns deles dão-lhes um cartão ou um dos ajudantes, o meu filho ou alguém deu-lhe um cartão, o seu número foi chamado e aqui estou e tudo o que eu sei. Mas você está aqui a sofrer de um problema nervoso. Isso te incomoda muito? Tens alguém contigo? Tens alguém que estás a orar para é o seu marido e ele tem um problema espiritual que ele não consegue resolver. E tens um filho que também está doente. Você não é daqui, mas vem do norte. Vem do Canadá, de Alberta. É isso mesmo. Crês que sou o profeta de Deus? E crês que o que estou dizendo é a verdade? Vão para casa e receberão o que pediram. Sim, acredite. Deus abençoe, senhora. Eu sou desconhecido de você e você é desconhecido de mim. Eu não te conheço, mas Deus conhece você. Você crê que sou o seu servo? Com todo o seu coração? Eu não te conheço nada de você. Se eu pudesse curar você, eu faria, mas eu não posso. Eu não sou um curador. Eu sou apenas um homem. Mas ele é Deus. Estou um pouco confuso porque há uma mulher velha entre eu e você. É alguém por quem você está orando? Sim, é a sua mãe. E ela sofre com uma pressão alta. E você tem uma infecção nos rins. Isso está certo. Você crê nisso? A sua mãe não está aqui. Mas quando você for a ela, pega o cachecol que está em volta do seu pescoço, coloca a sua mãe e não duvide. A pressão alta deixará a sua infecção e desaparecerá. Vai e creia. Vocês creem agora? De todo o vosso coração? Agora vejam. Eu olho para a audiência e parece que é apenas começando a ficar meio nebuloso, tipo lá fora. Estas coisas que eu faço, vós também fareis. Ele fez mais aqui hoje à noite do que ele, desse tipo, do que ele, toda a sua jornada da vida. Está certo? Agora, esta senhora aqui, jovem. Jovem, eu não a conheço. Ela é desconhecida para mim. Mas você crê que eu sou seu servo?
Agora, um só momento. Um homem aparece à frente de mim. Alguém na audiência, agora, só um momento. Alguém na audiência saiu daqui naquele momento, essa luz deixou aqui e havia um homem de pé por ali e alguém, algum lugar da audiência, só não se preocupe, apenas tenha boa coragem. Vamos voltar novamente a ver a senhora agora. Seu Senhor Deus, são 6 ou 7 ou algo mais que passou pela linha sobre o discernimento, e se o Senhor Jesus me revelar a esta senhora o que está de errado com ela, isso faria o resto de vocês creem de todo o seu coração. Você poderia aceitar o Cristo sobre eles? Vê? Entendem? É, uma vez deve provar, 3 vezes é uma confirmação. E isso é dezenas de milhares de vezes, sem que uma vez esteja errado. Você não está aqui por si mesma, você está aqui por um homem. Eu o vejo sentado com a cabeça inclinada. Ele está fumando um cigarro e você está orando para que os cigarros a deixem isso. Que o Senhor lhe dê o seu pedido, irmã. Vai e creia de todo o seu coração e que esse diabo de hábito deixe seu marido em nome do Senhor Jesus. Seu problema está nas suas costas. Você crê que Deus vai melhorar? Você crê? Tudo certo. Vá, diga, obrigado, Senhor. Conheço essa mulher, creio que ela é filha da senhora Nice, não é mesmo? E pensei que era Deus também, o velho problema nas costas vai deixar você agora e você pode ir ficar bem. Você crê que Deus pode curar essa artrite e curá-la? Vá e dizer a ele que você crê nele, apenas creia de todo o seu coração. Coração, como vai, Senhor? Você crê que Deus pode curar esse problema estomacal e curá-lo? Tudo bem. Então diga, graças a Deus, eu vou ficar bem agora. É, vai, você vai. O outro caso de artrite é idade. É, você crê de todo o teu coração? Você crê que Deus te curará? E se eu lhe der as mãos... Você ouviu isso? Oh, se o Senhor te abençoe, minha irmã, e liberte novamente esta noite, amém. Apenas creiam nele. Problemas cardíacos, problemas estomacais. Você crê que Deus pode curar-te isso? Tudo certo, vai em nome do Senhor, que Ele te cura. Como vai, jovem companheiro? Condição asmática? Você crê que Deus pode curar-te da asma? Vá crendo, Ele fará isso, tudo certo. Condição diabética, você crê que Deus pode curar o seu sangue e curá-lo? Vá crendo nela e ele fará isso. Você crê todo o seu coração? É, problemas cardíacos, problemas estomacais, você crê que Deus pode curar isso? Tudo bem, vá, em nome do Senhor Jesus, ele te cura. Venha, senhora, como você, companheiro, companheiro, condição asmática, você crê que Deus pode curar a asma? É, vá crendo, ele fará isso, tudo certo. Condição diabética, você crê que Deus pode curar o seu sangue e curá-lo? Vá crendo nele, ele fará isso. Você crê nisso de todo o seu coração? E se eu dissesse nada para você, apenas coloque as minhas mãos em você, você crê que o Espírito Santo está aqui para curar você? É assim que se faz. Vem aqui, em nome de Jesus Cristo, que ele vá e seja curado. Amém. Venha, senhora, se eu não lhe dissesse nada, você crê que Deus a curaria com esse problema feminino? Não, com licença, ele já disse isso. Continua. Deus te abençoe. Vá crendo, então fique bom. Você crê, Senhor, de todo o seu coração? Deus cura problemas cardíacos, não é? É, torna o homem bem, tenho certeza que ele faz. É, e ele é Deus. Você acredita nisso? Você crê nisso de todo o seu coração? Tenha fé em Deus. Um homem aqui fora fez alguma coisa apenas alguns minutos atrás. Eu quero encontrar isso foi sangue. Alguém, como um acidente ou algo que aconteceu, estava sangrando, estava em algum lugar, o homem estava parado aqui. Agora apenas ore. Sim, é ele, é. É um homem sentado, ora. J.T. Parnell. Eu conheço o garoto. Você está sangrando por dentro, JT. Você crê que Deus vai fazer você ficar bem? Tudo bem, vai para o então, JT, creia de todo o seu coração. A pequena dama sentada bem aqui, olhando para o outro lado, sentado ao lado do irmão Grimsey. Há uma luz por ela. Você colorinho, branco, Mary. Eu não te conheço, mas esse é o seu nome. Você está incomodada com um problema espiritual e também está realmente nervosa. Esqueça isso. Tudo vai correr bem. Creia de todo o seu coração. Tenha fé em Deus. Se você apenas pode crer. Essa pequena dama sentada ali na fileira de trás, do lado de lá, ela é de Michigan, sofrendo de um problema feminino. Você crê que Deus vai curar-te? Você pode ter o que você quer, então você crê nisso? Amém? Levanta a mão e diga: eu aceito, tudo bem, você pode ir para casa e melhorar. E não a conheço, a senhora, mas Deus a conhece. E você aqui nesta cama, você é o único homem aleijado ou de cama? Eu não o conheço, eu não te conheço, Deus conhece você, mas eu digo agora, você está sombreado para a morte, você está com câncer, você veio para o longo caminho, você vem de Cincinnati aqui, seu nome é o Sr. Ork. Crê de todo o seu coração. Se você ficar lá, você morre. Aceite Jesus Cristo e seja curado. Você crê nele? Então levanta-se fora dessa maca e aceite Jesus Cristo. Quantos aqui creem nele neste minuto? Vocês creem de todo o seu coração? Então todos vocês levantem agora. Levantem-se agora do seu jeito. Do jeito que você ora, você coloca a mão em alguém próximo a você. Onde está a irmã Brown? Ela tem estado aqui sofrendo com isso. No outro dia, ela me ligou e não conseguiu levantar a mão e vi que havia algo errado no sangue dela. Quando eu a conheci no outro dia, ela tem diabetes. Onde ela está? Ela está aqui com a senhora Dalt há um tempo atrás, tudo certo, irmã Brown. Esta noite eu quero que você creia com o seu coração. Eu sei que você sabe o que está errado com você, mas eu quero que você creia. Você saiu do hospital para vir receber a oração e eu estou orando por você agora. Creia, você vai ficar bem. Margie, tenha fé em Deus. Tudo isso vai acabar. Ele pode curar a diabetes. Ele pode curar-te dessa doença do seu estômago. Agora, coloque as mãos sobre um ao outro e mantenha as mãos levantadas só por um momento. Vejam, são quase 11 horas e muitas terão que dirigir para Tennessee e diferentes lugares. Certamente o Senhor Deus provou o que você viu hoje à noite. Você viu um homem ou você viu Jesus? Jesus confirmando a sua palavra? Estes lenços aqui colocados enquanto esta unção está sobre mim, eu tenho minhas mãos sobre estes lenços, orando ao Deus Todo-Poderoso. Eles tiraram do corpo de Paulo lenços ou aventais. Aqui estão aqueles que estavam mortos e que foram ressuscitados. Aqui estão aqueles que estiveram em acidentes esmagados e estão curados.
Eu vejo a senhora Wilson de pé aqui. Não faz muito tempo ela estava morrendo com a hemorragia, por tuberculose por anos atrás. Aqui está a ela. Hoje à noite os médicos não lhe deram mais que algumas horas de vida aqui. Ela hoje à noite em todo o redor. Aqui há coxos, cegos, aleijados que estavam em cadeiras de rodas, tudo mais, esta noite estão de pé como troféus vivos, porque é assim, Jesus Cristo vive, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aquele homem que tomou testemunho há pouco ali embaixo, tinha epilepsia por todos aqueles anos e tudo aquele, e apenas uma vez na reunião, e isso já aconteceu há quase 20 anos, nunca mas teve uma convulsão desde então. Esse é um dos 10 mil. Ele é o curador. Amém. Ele cura. Agora não fique. Não fique apenas entusiasmado com uma fé imatura. Olhe para o Calvário. Feche os olhos e esqueça que você está neste tabernáculo. Feche os seus olhos e esqueça que há alguém ao seu redor. E olhe para Jesus e veja. Olhe para Jesus agora e viva. Está gravado na palavra aleluia. Isso é o que nós olhemos e vivemos. Oh, ele. Olhe e vive, meu irmão. Viva. Olhe para Jesus agora e viva. Está gravado em sua palavra. Aleluia. Apenas precisas olhar e viver. Feche os seus olhos para o homem. Feche os seus olhos para as coisas ao seu redor. E olhe através da tua fé para Jesus Cristo. E saiba que ele foi ferido pelas tuas transgressões, pelas suas pisaduras. Foi curado, Senhor Jesus. Como estas pessoas estão orando e têm as suas mãos sobre as outras. E nós estamos percebendo. Percebemos que estamos na presença do vivo e ressurreto Jesus Cristo na forma do Espírito Santo, revelando-nos os segredos do nosso coração, fazendo conhecido os nossos desejos e prometendo-nos que ele nos daria os nossos desejos se tão somente cremos. Homens e mulheres têm as suas mãos sobre o outro. Eles estão orando porque somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos irmãos e irmãs de Jesus Cristo. E Satanás, nós te desafiamos no nome do Senhor Jesus. Ele é a espada. Ele é aquele que corta a enfermidade. É ele aquele que corta a dúvida. É ele o conquistador. Agora te desafiamos no nome de Jesus Cristo. Que tu saias deste povo, Satanás. A palavra de Deus está manifestada. Ela circuncida, tira a dúvida, tira a doença e traz uma libertação perfeita. Oramos para que o Espírito Santo caia sobre este povo e lhes dê o poder da fé para crerem que a presença de Cristo Omnipotente está aqui agora. Conceda ao Senhor, eu condeno cada enfermidade, eu condeno todas as doenças, eu condeno toda a incredulidade. No nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo honre o que eu disse e esquadrinhe este edifício e liberte cada pessoa na presença divina. Agora levante as mãos e louve-no. Eu vos declaro sarados e curados no nome de Jesus Cristo.